staff.
Ah, minha misteriosa. Quisera eu ser um agente do FBI pra te investigar todinha. Fala, seus Brito Júnior chorando com a grávida de Taubaté.
Fala, seus ET Bilu buscando conhecimento.
Fala, seus Gugu entrevistando a Suzane Wollstoff.
Fala, seus enchimentos de barriga de grávida de Taubaté.
Aê!
Olha aí.
O oi nunca foi tão assim, né, misterioso.
Não, e quem tá ouvindo agora e não sabe que são as convidadas, que não sabe ler na descrição que tem o nome delas, pode parecer que é um programa especial sobre a Record.
Pode é ser. Verdade, poderia ser.
Basicamente.
Basicamente, né? Isso. Mas estamos com elas, as donas do modus operandi, Carol Moreira e Mabê. Ai, que emoção. E minhas amigas pessoais.
Sim. Amiga pessoal, que fala no zap, fala mal do namorado, né, André? Quer dizer…
Aí não sei, né? Vocês estão falando entre vocês aí. Esse grupo eu não tô.
Oi.
E quem é fã do modus operandi, como é que é o nome dos fãs? Operanders.
Operanders.
Isso.
É sempre bom.
A gente inventou, né? Tipo, o programa é nosso, a gente que inventa o nome dos fãs.
E é muito bom, isso. Né? Que é um podcast sobre crime, sobre umas coisas pesadas. E aí tem os operanders. É o fandom que tá subindo a hashtag no Twitter. Isso é
melhor
muito bom.
Fandom.
Não, mas eu amo podcast, gente. Não é porque são vocês, não. Mas eu adoro, eu escuto. O André sabe que eu fico andando pela casa, fazendo as coisas, ouvindo. E eu dou risada. É estranho. Mas eu dou risada, porque tem umas coisas muito surreais, né?
E ela conversa. Ela conversa com o podcast de vocês. Ela dá os pontos de vista dela. Eu não sei se ela tá falando comigo. Que ela vai sem fone, né? Ela vai com o celular meio no bolso, na mão. Ela vai andando com o celular por onde dá na casa. E aí você não sabe se ela tá falando com você, se é com vocês, se é com o Maníaco do Parque. Não sei o que ela tá falando.
Não, é, eu falo com vocês. É tipo assim, nossa, não, é muito. Aí eu falo, ah, e teve aquela coisa. Eu vou falando, bem louca. Porque é isso, gente. Eu amo essas histórias. Eu gosto muito de… Eu tenho fascínio por história de crime… E quanto mais bizarro, mais eu me interessa. Muito louco isso, né? Por que a gente é assim?
Complicado. A gente tenta discutir isso. A gente já tentou ter essa discussão e tentar entender. Mas acho que, não sei, acho que é um fascínio de coisas que não é do nosso convívio, né? Não é da nossa vida. Então acho que a gente fica curiosa. E também acho que tem toda a psicologia por trás, né? Como alguém é capaz de fazer isso. Então a gente sempre fica discutindo isso. E também a gente sempre traz a infância, né? Nos casos de… que são mais graves, assim, de serial killer e tal, sempre tem uma infância muito pesada, muito difícil, que não justifica, óbvio, mas que é pra gente entender os motivos, né, entender a formação dessas pessoas, assim. Mas às vezes, eu acho que você ri também, porque às vezes a gente tenta trazer de um jeito leve, quando dá, a gente tenta brincar com algumas coisas, não com essas partes, né, mas a gente sempre tenta zoar um pouco com o que dá.
É, não, eu acho que isso é muito legal do podcast de vocês, porque é isso, é leve, assim. Claro que é um tema muito pesado, tem coisas muito pesadas, mas vocês levam muito a opinião de vocês, então, e vocês trazem coisas sobre os temas que vão além, né, do tipo, do fato do crime. Vocês analisam o contexto, quando tudo aconteceu, a imprensa, o papel da imprensa, uma coisa que vocês falam muito, que é muito importante, né, principalmente no Brasil, que a imprensa brasileira é bizarra, tipo, nossa, ainda mais antigamente, né, que é isso, você ficava, era o Gugu o dia inteiro falando sobre o caso, né, que aconteceu no Brasil, e é isso, é muito sensacionalismo, né, porque só piora as coisas.
E aí corta, isso. Ele vai pra banheira do Gugu, né? Era
do nada.
Exatamente. É. Não, e é uma coisa que você falou, que é muito até você ver nos Estados Unidos, assim, o sensacionalismo, essa gana, né, das pessoas quererem saber o tempo todo das coisas, quererem saber… tudo, por exemplo, a Suzane, né, você tem a história da Suzane. Mas não é aí, tipo, a Suzane passou numa faculdade. A Suzane saiu no feriado, do Dia das Mães. A Suzane pintou o cabelo. Quer dizer, qual que é a qualidade dessa informação, a não ser nenhuma, né? Qual que é a necessidade dessa informação?
Não, torna ela uma celebridade, né?
Cada é isso vez que eu ia falar. Mais… Vira celebridade, gente. Isso é bizarro.
É, e tratam dessa forma. E não só esse sensacionalismo todo, mas como a gente cresceu nos anos 80, vendo muito filme de serial killer. Então, assim, meu, a quantidade de conteúdo de serial killer que tinha naquela época, a impressão que tinha é que você tropeçava em um serial killer quando você saía na rua, né? Então, era uma coisa, assim, muito louca de você achar que… só porque tem um monte de conteúdo e você acaba, né, consumindo. E aí eu acho que também faz esse fascínio, sabe? É, a gente é tão bombardeado com essas informações que a gente acaba naturalizando, né? Querendo saber mais, ficando curioso.
E eu sinto que a gente é mais bombardeado hoje. Eu não sei se agora a gente tem mais acesso hoje, mas eu sinto que rolou um remember de serial killer. Se é que dá pra fazer essa junção aí de movimentos. Mas muitos filmes, muitas séries, muitos docs, né? Tipo, muitas... Sei lá, só do Ted Bundy, sei lá, tem os 5 streamings diferentes. Cada um tem o seu documentário do Ted Bundy. Fala assim, cara, nem sei qual foi que eu vi. Mas uhum. É fascinante, assim. É, tipo, muito louco.
Saiu no blog do YouTube essa semana um negócio que... Olha que bizarro, em 2019, a gente teve um crescimento de interesse por true crime, que tipo, em 2015, era tipo 200.
Uhum.
É, 200 views por ano, 200 milhões de views por ano no YouTube, em 2015. Em 2019, era 2.500. Então era tipo, antes era 500 e agora é 2.500 milhões. Uhum. Então assim, cresceu muito rápido de 2015 pra cá o interesse em true crime. E agora,
tem
por
algum
quê?
Motivo? Sei lá, não, né? Não tem nenhuma especulação nem nada.
O modo superande, né? A gente começou um podcast. Não, mentira.
Eu acho que tem muito a ver com as produções, assim. Porque a gente não tinha esse... As produções que elas são feitas de documentários e tal, você não tinha esse nível de produção, né? Quando você tem o Make a Murder, você tem uhum. até o próprio do Ted Bundy da Netflix, né? Que estreou um outro, você até comentou que o Ted Bundy tem vários, porque tem um outro na Amazon Prime que estreou esse ano. Mas
tem a ficção que fizeram com o Zac Efron.
Tem a ficção, exato. O filme com o Zac Efron. Ruim, bem ruim. Bem mas, tem. Eu acredito que é muito a ver com a qualidade, porque você não via essa qualidade, eles conseguiram transformar também. Antes o documentário era basicamente contava a história, mas não era nada profundo, não era uma coisa assim de cinema, né? O que é o Mindhunter? Mindhunter é uma série que te dá prazer de assistir. Né, você senta ali, tipo, é uma obra de cinema, assim.
Uhum.
Então, eu acho que a qualidade também desses documentários acabou alavancando. Porque interesse as pessoas sempre tiveram, né, a vida toda. Sempre rolou, mas por que que isso acabou ficando tão forte? Eu acho que pode ter um dos motivos aí, assim, do fato dessas também... produções terem elevado o nível.
E também acho que com a ascendência do streaming mesmo, né. Porque antes a gente, pra ter acesso a algumas coisas, a gente assistia muito pela TV. E a gente sempre fala no Modus, né, que tem uns documentários pra TV que é assim, aquelas coisas bem TV, sabe, que tem um narrador.
Sim,
e aí tem uma
mulheres
coisa,
assassinas.
Aí tem, tipo, puff, um som, assim. Aí você fala assim, meu Deus, que cafona. Antes era tudo assim, a gente assistia pela TV. E agora a gente tem cada vez mais streaming, né. Inclusive, Netflix começou a ter, tipo, em 2015, por aí, que foi quando que a Netflix bombou.
Alguém no sabe? Brasil foi 2015.
Então, olha aí.
Mas chegou aqui em 2013.
Na verdade,
porque,
tem a ver.
Porque agora a gente tem acesso muito fácil a um conteúdo muito bom que melhorou ao longo dos anos, né? A gente começou a ter uns documentários mais com fotografia bonita, com uma narrativa foda. E agora é fácil, você abre na sua casa e tem em qualquer lugar, sabe? Você abre a HBO, você tem uma HBO Go. Abre a Netflix, já tá lá. Antes você tinha que ficar, tipo, esperando da 10 da noite no Discovery Browse. Pra poder assistir um bagulho, né? E agora tá bem mais fácil. Então,
gente,
acho que
eu sou tão louca, sou tão louca que eu amava aquele 911. Vocês lembram?
Uhum.
Que era aquela dublagem tosca. Você não lembra, Mabê?
Não, não lembro. 911.
Pelo amor de Deus.
Mas o dublado, que era
de TV bem escroto.
Era
amava.
Gringo, mas era dublado aqui no Brasil. Como que é? Deixa eu ver. É 911 mesmo o nome, né?
Tem um nome maravilhoso já. Parece.
Ó,
será que não é
nesse...
Polícia 24 Horas? Não,
não, não, não, não. É 911
sabe
mesmo.
Sabe um que eu amava
que é
também? Um de hospital que as pessoas chegavam com a faca na cabeça enfiada e falando normal, assim. E daí vinha o médico, tipo, tentar ver como que ele ia fazer. Aí tinha uma dublagem em cima, tipo… Aí ele falava… Aí abaixava o volume dele falando em português. Aí vinha… Eu acho que eu vou fazer uma operação, assim, sabe?
Não, 911 era tipo isso mesmo. Aí mostrava a chamada do 911 das pessoas, aquela
coisa
assim.
Só que esse era de polícia, né? Esse que eu tô falando é do hospital, que é tipo depois da merda.
Então, mas o 911 não era de polícia, era ambulância. As pessoas ligavam, né? Tipo, tinha muita coisa de caso de ambulância e tal, não sei o quê. Claro, tinha
envolvido
a polícia, porque tinha assassinato, etc. Mas era um negócio das pessoas chegando no hospital, e ambulância chegando, e tinha várias
tipo
coisas meio...
o Polícia 24 Horas, que virou uma série de comédia, né? Porque eu trabalhava lá na produtora na época, né? E vários amigos meus trabalhavam no Polícia 24 Horas. E o Polícia 24 Horas era um programa que o que dava audiência era o que eles chamavam de desinteligência. Que era a polícia chegar de viatura e tal, chegava na casa, era um casal brigando porque o cara bebeu ou porque a mulher jogou as coisas dele pela janela. E aí, tipo, era isso que dava audiência. Os casos de polícia mesmo não dava audiência. Aí eles foram mudando o programa. Aí o programa inteiro era comédia, tipo, era, as legendas viralizavam, as chamadas dos casos, era sempre um trocadilho. E, tipo, começaram, o redator do programa virou um redator de comédia, botaram. E, tipo, virou um programa, a comédia, por que as pessoas chamam a polícia, sabe? Tipo, porque tem um jeito brasileiro de fazer as coisas, né?
Que isso é, daí tipo, também...
e foi daí que saiu...
Eu nunca fui otário, agora eu fui otário.
Exato, achei que iria ser otário, foi otário. Não, tem uns memes do Polícia 24 Horas que realmente você percebe essa mudança na legenda, porque era isso, eu assistia antes de ser mais piada e tal, sei lá por quais motivos eu assistia, não sei nem explicar, e eu continuei assistindo depois. E, gente, eu lembro, assim, de coisas que eram absurdas, assim, tipo, tinha... sei lá, uma entrevista com um cara que falava que o cara pegava, tava dentro do carro, ele tava, tipo, muito drogado. E o cara perguntava, tipo, e aí, não sei o que, né, tentava tirar alguma coisa dele, ele, conhece o Mar Morto? Fui eu que matei. E aí, tipo, cortava a cena, assim, na hora, sabe? Tipo, era assim, realmente virou uma coisa um grande completamente meme. Diferente, assim. Ele virou um programa que ele começou a criar ceninhas, momentos pra ficar, virar a grande piada. E foi aí que viralizou, né? Ele tinha um Tumblr, só do... Nossa, sim. Tumblr, né? Nem lembrava mais essa palavra.
Muito doido.
Mas tinha um só da Polícia 24 Horas, com esses casos, era muito doido.
O Mar e Diabo não foi por isso 24 horas ou foi só um jornal qualquer?
Eu não lembro do Mar e Diabo.
Vocês não lembram do Mar e Diabo?
Não, eu lembro do nome, mas não lembro, tipo,
que
sabe,
é o,
que onde
é um cara
que foi.
Muito louco, e aí ele tá muito louco, falando, ele, sei lá, né, que não lembro o que ele fez, mas aí ele fala, Morre Diabo, que é a frase que viralizou, mas ele fala, eu não falo com bandeirantes. Muito doido, gente, viralizou muito.
Vocês lembram qual foi o primeiro caso, assim, que, tipo, deixou vocês assustada na vida brasileira ou gringo?
Desculpa, amor, de te interromper. Era importante a gente dar um aviso, né, de sensível, quais os casos que a gente ia falar.
É
bom, né?
O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência.
E não é recomendado para pessoas sensíveis.
Ai, adorei. Modos da Razão.
Modos da Razão.
Modos da Razão, gente. Bom nome de filme pra Sessão da Tarde.
É. A Mabê criou um grupo, Modos da Razão. E eu falei, gente, o que a Mabê tá fazendo? O que é isso?
A Mabê pirou, ficou louca já.
Era que a gente tem um grupo Modos Edição. Aí o Modos nosso de conversar. Aí tem um outro que é Modos Artes. E aí o Modos da Razão, que será que porra é essa?
É quando eu tô certa, daí eu ponho os meus argumentos lá, entendeu?
É. Não, maravilhoso, eu amei.
Então, aproveitando agora que podemos falar de conteúdos mais sensíveis... Qual foi o primeiro caso que vocês lembram, assim, que chamou a atenção de vocês, assim? Pode ser gringo, mas se for brasileirão, aquele que você era pequeno e viu e falou, caramba, isso daqui é muito pesado.
Eu não lembro, eu não tenho memória.
Eu posso falar do meu caso?
Pode falar.
O meu caso, ele é inexistente, tá? Não tem, tipo... Ele era mais uma lenda urbana, mas eu acho ele maravilhoso.
Adoro.
Que é o... Que era, tipo, era um homem que parava uma Kombi. E aí, quando você passava perto, ele te colocava lá e vendia os seus órgãos. E era assim, sabe? Então, não é o Homem do Saco. Porque eu sei que o Homem do Saco também fazia esse job. Mas esse cara...
É que
cara...
o Homem do Saco era, tipo, basicamente qualquer cara passando com um saco de lixo na rua. Olha lá o Homem do Saco, olha, ele vai te pegar. Se você fugir de mim, se você
então,
sair de casa.
Mas,
se
mas aí você vê que se o cara vendesse órgão mesmo, e o órgão é caro, ele não estaria de Kombi. Aí já tem um... Até um problema
mas
maior
ele tá
dessa
pra
lenda
disfarçar,
aí.
Moody, tá pra disfarçar.
Pra disfarçar. É igual aqueles furgão de filme americano.
É verdade,
assim, cara.
É verdade. Eu até hoje, se eu passo do lado de uma Kombi, eu não passo do lado de uma Kombi, assim, ou qualquer
de
coisa.
Van, pelo amor de
tipo,
Deus.
Qualquer carro que dê pra abrir assim, de ladinho, eu nunca... Todos, né? Mas enfim, mas essa abertura aqui que eu tô falando, assim.
Slide.
todo carro que tem esse tipo de abertura, eu prefiro já... atravessar a rua, assim, por via das dúvidas, entendeu? Não acredito, mas vai que...
Mas se você é nos Estados Unidos, então, eu atravesso a rua, real. Eu não passo do lado de van.
Que medo,
mas,
gente.
Mas você, essa história, alguém te contou? Alguém próximo te contou? Você ouviu?
Era uma
coisa que muito...
Era uma lenda, né?
Era uma lenda. Era uma lenda. Tipo, assim como o Homem do Saco, tinha essa lenda que eu nem lembro o nome que eles usavam, mas que era, sei lá, o Homem da Kombi, sabe? Alguma coisa assim. Mas e depois eu percebi que isso foi falado em muitos outros lugares. Inclusive, tem um caso aqui que é muito conhecido em Carapicuíba, que é os palhaços assassinos.
Uhum. Nossa!
E essa história é dos anos 80, se não me engano. Tenho vontade de escrever um negócio sobre isso, de tão incrível que é essa história.
E voltou depois, né?
E essa história é mentira, palhaços. É uma lenda. Só que o negócio viralizou tão, assim, surreal na época, que foi parar em Minas Gerais. E, gente, nem tinha WhatsApp na época. Então, assim, o negócio realmente viralizou muito.
Foi a fake
era
news antes do WhatsApp.
Foi uma fake news antes do WhatsApp. E foi essa fake news, do, tipo, tem uns palhaços sequestrando umas crianças e roubando órgãos e tal. E, na real, não existia nada. Só que, assim, palhaços foram agredidos, sabe? Tipo, assim... Óbvio, né? Nessas horas, as pessoas fazem o quê? Elas fazem
ficam loucas,
qualquer coisa, ficam doidas. Então, muita coisa ruim aconteceu, assim. Mas os palhaços, infelizmente, sofreram um pouco de preconceito nessa época por conta disso. E no fim, não existia. Não tinha uma gangue de palhaços. Mas então, procurarem ter essa história.
Mas depois, anos mais tarde, quando a gente já era mais velho, voltou esse lance dos palhaços, lembra? Que rolou um negócio de um grupo vestido de palhaço e aí viralizou de novo.
Mas isso que você tá falando, não era aqueles palhaços nos Estados Unidos que estavam surgindo?
Isso, aí no Brasil
cara,
começaram a fazer uns
toscos. Amo essa história. Essa história é muito louca. Eu não consigo lembrar agora, mas eu fui a fundo, eu estudei. E tipo, ela é muito doida. Também não tem absolutamente nada a ver com assassinato, é realmente lenda. Mas é que eu realmente não vou lembrar agora, mas essa história é muito legal, assim, entre aspas, mas ela é muito interessante. Como que um simples palhaço, uma simples foto, acabou viralizando, e viralizou numa forma que outros estados começaram a fazer a mesma coisa. Então começou a surgir várias pessoas se vestindo de palhaço, tirando essas fotos creeps pelos Estados Unidos, as pessoas ficaram desesperadas.
Isso, e aí veio pro Brasil também, e aí eu lembro, eu nunca vou me esquecer que o Pânico, sempre muito bem-humorado, só que não, começaram a fazer pegadinha com palhaços, que tava todo mundo meio tipo, nossa, os palhaços e tal, e aí começaram a fazer pegadinhas na rua, vestidos de palhaço, assustando as pessoas em lugares escuros e tal, tipo, sem noção total. E eu lembro muito, me marcou.
Mas o Silvio Santos faz isso ainda, dos palhaços aí. Bota
não
Vivi
só palhaços,
Fernanda,
né?
Ele
Vivi
faz muito esqueleto, né?
É Vivi Fernandes de biquíni e palhaço assustando as pessoas. Esse aí é o Silvio Santos.
Mas o meu crime que me chocou é um que é um que a gente vai falar. Porque a gente aqui, né, já contextualizando pra galera, a gente separou alguns casos que chocaram aqui o Brasil, né? Podemos falar assim, pra gente relembrar, né? E o meu primeiro caso que me chocou é um caso que a gente vai falar. Eu não sei se Modi, você tem algum outro que você quer falar antes? Talvez
não, não.
Melhor, né?
A Mabê tava falando essa coisa das lendas urbanas e tal. Eu era muito viciado no programa do Ratinho. Não sei se vocês tinham acesso a esse entretenimento, mas tinha
meu pai
histórias.
É viciado até hoje.
Tinha histórias que o povo conta, que era uma dramatização.
Nossa.
Aí, mas eles faziam meio uma dramatização assim, meio pra ser terror mesmo. Só que aí, sei lá, eu tinha 11 anos, 12 anos. Morava em Budas Artes, no meio do mato, com aqueles ventos que uiva, sabe? E aí eu adorava, porque eu gosto de sentir medo. Tem essa coisa de, quanto mais medo tipo, o ambiente
gosto.
Me trouxer pra eu ver um negócio de terror, eu vou querer ver, entendeu?
Então, por isso que a gente gosta dessas coisas,
então.
Eu acho.
É. E aí eu botava sempre no Ratinho, que tinha esse quadro, que era tipo essas lendas tipo, do interior, da mulher que morreu no dia do casamento, e um dia tava a gente passando no cemitério, ela apareceu na frente do carro.
Noiva.
E aí a dramatização é tipo é sempre horrorosa, vendo hoje, né? E aí na época eu morria de medo, tipo, eu ficava assustadíssimo. Ficava com medo de dormir e tal.
Nossa, isso que você falou da pegadinha, eu lembrei de uma que era alguma pegadinha do Silvio Santos também, que você passava, a pessoa passava na frente do cemitério e de repente saía do cemitério alguém.
Isso,
e pedia uma carona. E aí ele pedia, você pode me levar na casa tal, tal, tal. Eu chegava na casa, a pessoa entrava e sumia. Aí de repente vinha tipo uma pessoa que tava trabalhando na casa, tipo uma empregada assim. E aí a pessoa falava assim, o fulano que entrou aqui, ele sumiu, ele ia me pagar. Ou ele, né, o táxi, sei lá. Aí ele falou assim, nossa, o fulano morreu faz 20 anos.
Lembra
dessa pegadinha? Aí a pessoa, o taxista, né? Acho que era tipo o taxista, falava assim, meu Deus, como assim? ele acabou de entrar aqui, eu trouxe carona de carona. Aí a pessoa ficava surtada, assim. Era muito triste essas pegadinhas, muito sacanagem, né?
Isso, é muito bom.
Mas o André falou do...
Então, o André é o público lá.
Eu adoro.
Antes de entrar no meu caso que eu ia falar, o André falou da dramatização, me lembrei de Linha Direta. A gente falou de Polícia 24 Horas. Linha Direta me marcou muito, porque eu via com medo, eu tinha medo, era muito tosco.
Por que, que a gente tava vendo isso, a gente era criança?
Por quê?
Que a gente assistia?
Não faz
sentido
nenhum.
Passava na Globo, gente, era tarde, né? Mas passava na Globo, e pra quem não sabe, bombou nos anos 2000, ali nesse anos 2000, começou com Marcelo Rezende, né? Depois trocou de apresentador. E era isso, falava sobre grandes casos do Brasil, e no final eles colocavam um número de denúncia. E vários casos se desenrolaram por causa desse disco de denúncia que eles colocavam. E tinha a dramatização, né? A simulação do caso, que era aquela coisa muito né, tensa e tal. Teve o... Caralho, como que é o nome dele? O ator?
O Matheus Solano.
Não, era o Matheus
Solano.
O Matheus
Solano fazia?
O Matheus
Não,
Solano...
O...
Ana Foquinha bate palma assim, ó, desespero.
O que é peludo, que fala...
Viagem. Tony Ramos.
Tony Ramos, ele fazia.
Esse é o Você Decide. É
você
outro
decide,
produto.
É,
da mesma
você
época.
Decide tudo. Verdade.
Você Decide era bem bom também, né?
Gente, Você
era
Decide
o primeiro
também,
programa
mas era...
Você Decide
brasileiro.
É muito inteligente.
É
que você decidiu o final da história, mas era uma história X, né?
E a gente tinha que ligar. Olha,
mas a interação
a gente
com o público
tinha que ligar
era...
pra.
Ligar.
Aí você ligava tipo 0800-1 pra votar o final tal, ou 0800-2 pra votar o final que a pessoa não vai falar com
o
fulano.
Eu achava muito legal.
Mas era o Linha Direta nesse que eu tava falando.
O que eu falei do Matheus Solano é que o Matheus Solano estreou na dramaturgia sendo figurante do.
Linha Direta.
Que tudo! Caramba!
Se você botar no YouTube Matheus Solano Linha Direta, você vai ver ele personagemzinho
eu vou botar
novo lá.
Nossa,
agora.
Pelo amor de Deus, eu quero muito ver.
Fé estreia dele
é tão
na,
bom, né?
Na TV, pois é.
É,
que bom.
Gente, que maravilhoso.
Mas a gente tem que começar de algum lugar. Todo mundo tem que começar de algum lugar.
É verdade.
Mas
eu
acho que as dramatizações do Linha Direta eram muito boas.
Era muito bem, gente. Dava medo
um
real, era muito real.
Eu não sei, eu nunca mais vi. Na época eu achava bom, mas se eu olhar agora, talvez não seja.
É, com certeza.
Mas tiveram vários casos muito famosos que, tipo, Linha Direta que trouxe à tona, tipo, Bandido da Luz Vermelha. O caso do. Eu lembro que eles falaram muito do edifício Joelma, aquele edifício que pegou fogo. Nossa, gente, bafo. Mas eu vou falar do meu primeiro caso que me apavorou, que foi aquele que eu lembro que eu era pequena e fiquei muito, muito traumatizada, que foi o do Maníaco do Parque, em 98. Eu tinha 11 anos de idade. E foi muito tenso, porque simplesmente, pra quem não sabe dessa história, era um homem que estuprou e matou pelo menos 7 mulheres e tentou assassinar várias outras. E os crimes aconteciam no Parque do Estado, na Zona Sul de São Paulo, onde lá encontraram os corpos, as vítimas e tal. E era um negócio muito pânico, assim, do tipo assim, meu, tá? E ele ficou solto por um tempo, foragido, né? Tava uma procura. E era aquela coisa, gente, o maníaco do parque está solta. E isso, gente, me botou um medo, a gente menina, né?
Era aqui óbvio. Em São Paulo, e você morava aqui,
era em São
aqui,
Paulo,
né?
E eu morava na Zona Sul. Então, tipo, era assim, eu fiquei, eu acho que, assim, a gente cresce com medo disso, né? Nós, mulheres, já desde cedo, porque toda a nossa sociedade. Mas isso eu lembro que me apavorou muito. E eu acho que um grande medo que eu tinha disso acontecer comigo foi por causa do Maníaco do Parque. Até porque, assim, apelidaram um cara de Maníaco do Parque, né? Vamos começar por esse apelido infeliz, né?
Mas todos os apelidos são muito horríveis.
São muito toscos, gente.
Mas vem de manchete, né? É o que vem de manchete.
É
o Maníaco do Parque, né?
Vender.
E ficou muito famosa essa história. Enfim, aí encontraram ele confessou os crimes, deu detalhes de como ele fazia e tal. Ele tá preso até hoje, inclusive. Eu lembro que teve uma época
ele
que...
Ele vai sair, viu?
É 2028, é. 2028. Mas aí, eu lembro
assim,
que teve uma
ele
época...
tem possibilidade de sair, né? Não necessariamente que ele vai, porque aí eles vão provavelmente fazer exames, ver se ele tá
aqueles
apto.
Testes, né? Porque ele tem problemas mentais, obviamente, né? Então, também provavelmente ele não fique solto normal, né? Tipo, se ele for solto.
Eu acho que talvez, no caso dele, eu acho que não vão liberar ele, na verdade. Mas em 2028 ele pode pedir já a condicional e ele pode sair e tal.
Aí lembro que teve uma época que saiu um boato de que mataram ele na prisão, não sei o quê. E aí, eu li uma matéria que ele recebia cartinhas de admiradoras. De
ele
admiradoras.
Recebe muito.
Ele é um dos que mais recebe no Brasil.
É tipo o Ted Bundy. Tipo, como assim, gente? Tem admiradoras, é um negócio muito surreal.
Eu não entendo isso, de verdade.
Tem vários estudos, na verdade, em relação a isso, que estudam mesmo a psicologia de por que essas mulheres escrevem essas cartinhas, por que elas entram em contato. E tem esse estudo, esse aprofundamento é até muito triste, assim. Porque são muitas mulheres que, quando olham para o passado, né, dela... Não, elas são também vítimas, muitas vezes, de violências que essa pessoa que eles estão entrando em contato faz também, mas... Enfim, né, nem consigo explicar aqui, porque teria que me aprofundar melhor. Mas eu lembro que eu olhei um pouco dessas pesquisas e tal, eu vi uma moça falando, né, uma psicóloga comentando sobre essa pesquisa, ela falando que muitas dessas mulheres ou reproduzem essas violências, ou elas se sentem seguras, porque são pessoas que estão presas. Olha que loucura. Tipo, são pessoas que nunca mais vão poder sair. Então, elas conseguem, de certa forma, ter uma relação, entre aspas, estável, mas ainda segura fisicamente para elas, né? Então, assim, acho que quando a gente olha mesmo para essas questões, é muito além, assim. Mas é assustador, parece, né? Na hora que você olha assim, parece muito assustador mesmo pensar. Mas, e sempre foi assim. Né? O Maníaco do Parque, eu não lembro agora, mas eu acho que ele era um cara que ele era atraente, assim. Eu realmente não me lembro, mas eu lembro que ele tinha alguma aparência que, assim, as pessoas falaram muito na época. O Ted Bundy era, né?
O Maníaco do Parque, ele tinha a lábia dele, né? Não é que ele atacava a mulher e levava ela pro parque. Ele chamava ela, falava que era de uma agência de modelos, falava super bem dela, né, tipo,
tirar umas dava fotos, aquela que ela
encantada, que ela era linda, não sei o quê, enchia de energias, né, dava aquela encantada, e aí ele levava, né, combinava tudo com ela, levava ela, e aí lá fazia o que ele
fazia.
Exato,
ele levava numa moto, então, tipo assim, ele nem atacava ele dentro era dos parques. Inclusive. Ele ia lá fora, tipo, longe até, e abordava no ponto de ônibus, né, como se ele fosse um olheiro mesmo. Mas é isso, ele realmente... E muitos deles têm essa lábia. Então, às vezes, quando você olha também, vê uma pessoa que é atraente, tem uma lábia, muitas mulheres acabaram, né, enfim... a quantidade de pessoas, de mulheres que estão naqueles documentários Ted Bundy. Ah, ele é lindo, não acho que ele fez isso. Gente, isso não é um argumento.
Nas entrevistas.
É impressionante.
Isso não é um argumento, não. Sabe? É muito assustador.
Eu tenho um lado nessa história que meu pai era cinegrafista de TV, né? E ele trabalhou durante 30 anos no Hard News e ele acabou indo muito pro jornalismo policial. E ele foi da equipe que começou o Aqui Agora. Eu já falei várias vezes disso aqui e tal.
Nossa.
Tipo, ele era da primeira equipe do Aqui Agora, aquela que tinha César Tralli, que ninguém lembra, Gil Gomes, Homem do Sapato Branco, a do Caso de Família, que eu esqueci o nome agora, Cristiana... Enfim, essa daí também...
Rocha, que era né?
Isso, Cristina Rocha.
Cristina Rocha.
E aí tinha uma glamourização ali, uma banalização dessa violência na época, que era tipo, era isso, era o Polícia 24 Horas, que é aquela piada, aquela brincadeira, só que num nível que, tipo, mostrava sangue. E meu pai era muito, virou meio muito natural pra ele isso. E eu, sei lá, eu tinha 5, 6 anos de idade, sabe? Tipo, e eu cresci, meu pai, sei lá, até os 10, 11, acho que meu pai trabalhava no Aqui Agora. E ele começava a falar tão naturalmente sobre as coisas e tal. E o Maníaco do Parque foi um dos casos que meu pai tava na cobertura. E ele mandou até um áudio, eu pedi pra ele mandar um áudio, porque ele tava ele tava de dentro da parada, né, da mídia, né, que é do tipo, precisamos contar essa história tem
aquela
que ter capítulos.
Aquela coisa sensacionalista, né.
Não podemos falar que não tá acontecendo nada, todo dia a gente tem que vender uma nova história e tal.
Você viu assim, Bandidos na TV?
Vi, maravilhoso.
Seu pai viu?
Viu.
O pai, meu,
que
você
achou?
Viu?
Queria muito perguntar pra ele.
Viu?
Quero entrevistar seu pai.
Nossa, sim, ele é um bom entrevistado.
Eu quero fazer um livro com meu pai. Porque o meu avô foi um dos primeiros cinegrafistas do Brasil. Aí teve meu pai. E aí,
caramba,
eu queria fazer um negócio de memórias, de histórias do Brasil, do ponto de vista deles. Porque, tipo, eles fizeram muitas dessas coisas. E aí
Aí você nem pra ser cinegrafista, hein? Quebrou tudo.
Pois é. Acabei fudi com o rolê. Mas aí aprendi a ser roteirista.
O livro ia ser tão melhor se você fosse também, não ia?
Então, mas aí eu aprendi a ser roteirista pra contar a história deles agora.
Ah, que bonito, que bonito.
Ah, vendeu.
Ganhei, né?
Bota o áudio do Rubão.
E aí ele mandou esse áudio que era, tipo, muito... Como é que era o dia a dia dele, que tava, tipo, ele tava com a câmera no ombro, pronto pra pegar a primeira imagem.
Gente. Mas ele tava na rua ou no estúdio?
Na rua. Meu pai sempre na rua.
Ele foi no Mamonas Assassinas, amigo. Ele foi no... no, nos escombros lá do Mamonas Assassinas.
Nossa,
tipo isso. É, tipo isso.
O caso do maníaco do parque foi um saco também. Foi lá perto do zoológico lá, onde ele levava as meninas, que ele estuprava lá, que ele falava que tirava foto com elas, tudo, pra elas ficarem famosas e tal. Ele levava pra lá, estuprava, matava, estuprava, né? Mas foi difícil saber onde ele ficava lá. A gente de bastidor ficava lá o dia inteiro naqueles terrenos lá, procurando alguma coisa, preservativo, tudo, um tênis de uma menina, um brinco que aparecia, qualquer coisa, tudo, sabe? Todo mundo correndo atrás pra pegar alguma coisa, né, diferente, né? Toda a imprensa em cima, né? E não tinha novidade nenhuma, entendeu? E a gente ficava lá o dia inteiro, a manhã inteira, a noite, a polícia ficava à noite, ia ficar 24 horas, quer dizer, mudava os plantões, mas ficava todo mundo lá, entendeu? Até que um dia nós começamos a pegar uma menina que morava em Cotia, que ele tinha levado ela para estuprar, aí começou a estuprar, né? Aí começou a clarear mais, mas foi muito difícil, foi muito... Era todo dia uma história que você tinha que contar uma história no jornal, né? E não tinha história, né? Porque era tudo suposição, né? E a gente ficou, puta, acho que uns 6 meses lá, meu. Naquele terreno lá que ficava procurando até o que não tinha pra fazer matéria, sabe? Tinha que pôr matéria no ar todo dia. Tinha que alimentar o telejornal com alguma coisa. E é assim, vai indo, investigação, ia produtor, atrás de vizinho, ver se tinha ouvido alguma coisa, se não tinha, entendeu? É fogo.
E era isso, eu lembro que aos poucos eles achavam coisas das meninas, tanto que eles acharam os corpos depois, né, a polícia, mas é isso, tinha tipo, eles começaram a achar objetos, então cada coisa que aparecia a mídia já, né, fazia todo um... E é isso, a mídia às vezes chegava antes da polícia mesmo, né, trazia as informações antes da polícia mesmo.
Sim, porque tem os informantes, né, tem várias coisas aí que a mídia tá às vezes na frente. Tem até o Notícias Populares, né, que é aquele clássico jornal do sanguinário dos anos 80 ali, que era meio que isso, né, a mídia inventava histórias, tipo, da mídia mesmo, não tinha nem polícia envolvida, eles iam lá, que nem o Bandidos da TV, tem um pouco isso, de plantar coisas pra depois todo mundo dar, mas você cria histórias e tal, né, então tem um perigo aí.
Isso é muito louco. Eu lembrei de uma série da Netflix que eu não vou lembrar agora o nome, mas eu acho que não importa o nome, mas só a ideia mesmo. Que ele acompanha também essas corridas e tal, mas ao invés de acompanhar pela polícia, pelo investigador, ela acompanha pelos jornalistas. E os jornalistas, então, eles têm acesso ilegal, assim, ao rádio da polícia. Então, isso até quando a gente estava contando a história da Lorena no nosso podcast, né, da Lorena, que ela cortou o pênis do marido dela, na época.
A Carol já falou, inclusive, dessa história aqui no Donos, antes do Modus Operandi existir.
Nem lembro.
A Carol é a maior divulgadora desse caso.
Eu
amo.
É muito bom esse documentário. E no próprio documentário, eles falam que, por exemplo, ao invés deles, que eles estavam procurando o pênis, né? Que ela jogou o pênis longe e tal, eles precisavam procurar o pênis. Mas não podia falar pênis no rádio, senão os jornalistas iam ouvir e iam saber que tinha um pênis perdido. Então, assim, gente, já existia... Isso a gente tá falando de, sei lá, 20 anos atrás, né, amiga? Esqueci agora exatamente a década, mas assim... Anos 90. E aí tem essa série que mostra isso. E como que eles têm acesso ao rádio da polícia. E aí, quando a polícia recebe uma ligação, eles saem correndo. Porque quando a polícia recebe uma ligação, por mais que ela tenha que ir lá, ela tem que responder um protocolo. Às vezes, por exemplo, sei lá, tá com um parceiro, o parceiro tá fazendo xixi. Ela não pode sair correndo com o carro, entendeu? Tem uma série de coisas que a polícia precisa cumprir pra chegar até o local. O jornalista não, o jornalista não tem nada. O jornalista está vivendo pra isso. Tipo, o jornalista que é só pra crimes reais. Então, esses jornalistas que cobrem essas investigações, eles ficam o tempo inteiro urubuzando, sabe? A polícia, as investigações, fica
em cima. Tem um filme incrível disso. O Abutre.
Nossa,
Jake Gyllenhaal.
Perfeito.
Que filme foda. E ele é um jornalista que acho que ele começa como câmera, né? Se não me engano.
Uhum.
E aí ele fica tentando achar os casos mais escrotos pra ele filmar, pra ele poder vender a matéria, né? Ele filma as imagens e vai no jornal e fala assim, ó, eu te vendo. E quanto mais escroto e mais rápido ele chegar, mais dinheiro ele ganha. E aí chega o ponto dele começar a pensar em produzir isso, né?
Sim,
o meu pai fala que o Point, na época, pelo menos nos anos 90, era o bar do Estadão. O porque era um bar onde toda a imprensa ficava de plantão, que era da rua, ficava esperando acontecer uma merda, e a polícia também ficava lá. Então era meio que um momento do tipo, a polícia recebeu um chamado, eles já, opa, já tá com o carro ali do lado e vai atrás.
Ou,
e já rolava até uma amizade do tipo, de você tá comendo um pernilzão lá com o PM, o PM já te dá uma letra, e você já tem um contato, não sei o quê, e, ó, exclusivo,
networking.
Hein?
É, não, networking. E é caso, é bem parecido, agora relacionando com o meu trabalho, com o trabalho de jornalismo de entretenimento e celebridades, pra ver como as coisas são, né, loucas, que é... É isso, são personagens que são praticamente celebridades, que é o mesmo raciocínio, é o plantão, é ficar de olho, é ficar na porta da casa da celebridade, e tem informantes.
E pegando esse gancho aí do plantão e do jornalista, meu pai era muito amigo do Gil Gomes, que o nosso público pode ser que não conheça, mas era um dos maiores jornalistas aí, policial, que é o cara que criava, contava histórias de um jeito que era só dele, que morreu esse ano. E era um cara que, tipo, ficou milionário numa época e perdeu tudo, morreu, tipo, pobre pra caramba, não deixou nada pra família e tal. Uma história bizarra dele. E ele foi um cara folclórico, né? Ele é um cara que é imitado até hoje e tal. O jeito
sabe imitar,
dele...
Modi? Vai, hã? Imita aí.
Aqui, agora. Gostou?
É isso!
Nossa, muito bom!
Ele fazia um movimento
com a
mãozinha
aqui,
né?
É, com a mãozinha.
Aqui, em Piracicaba.
Era
uma mulher.
E ele era muito dramático, cara. Ele era muito dramático.
Ele inventou o podcast de True Crime sem querer.
Exato.
Isso. Total. Ele tinha um jeito de contar e tal, que era isso. E aí, meu pai trabalhou muito tempo com ele. Meu pai era cinegrafista do Aqui Agora. E eles faziam muitas matérias juntas. E meu pai aprendeu essa coisa de contar história, que a matéria é uma história que a gente tem que contar. Foi com o Gil Gomes, um dos caras que ele aprendeu isso. E o Gil Gomes frequentava a minha casa e tal, só que eu não sabia o que significava isso, porque eu era muito pequeno. E aí, tanto que minha mãe fez um quadro pro Gil Gomes de presente uma vez. E aí, diz meu pai que esse quadro tá na casa da ex-mulher do Gil Gomes até hoje.
Gente,
na
que loucura.
E ela herdou.
E o Gil Gomes é esse cara que, tipo, ele era um jornalista, celebridade, que tanto a polícia quanto os bandidos idolatravam. Eu lembro de histórias, tipo, o meu pai, ele é muito rebelião. O Aqui Agora é muito em rebelião. E teve uma época nos anos 90 que era muita rebelião sempre. E eu não sabia o que significava uma rebelião direito e tal. Só que eu percebia pela minha mãe, quando ela via que tinha rebelião, ela falava, puta, o Rubens vai pra lá, tenho certeza. E o Aqui Agora era tipo, pode vir, os bandidos queriam falar com o Aqui Agora. Então o que era pior.
Eles ligavam, porque... né?
É, tipo, tinha isso. E aí os bandidos queriam aparecer, eles queriam falar com o Gil Gomes, eles queriam falar com os repórteres que eram famosos na época. Então meu pai se metia nessas coisas todas com o Gil Gomes. Daí eu pedi pra ele mandar um áudio também sobre o Gil Gomes, que é um cara que tem uma história muito foda, que quem não conhece aí, os ouvintes aí, vale procurar e ver que é tipo um cara impressionante.
Bom, André, o Gil Gomes era uma pessoa muito simples, gente boa, rico. Na época que eu trabalhava com ele, ele era rico. E jogava muito baralho, perdia muito dinheiro com baralho. E era aquele mito mesmo. A gente chegava na cidade, onde você fosse, chegava no centro, lá vão tomar um café, a padaria parava. Você ia na favela, a favela parava. Você ia numa cadeia, a cadeia parava. Era um cara, entendeu? Todo mundo adorava, amava ele, entendeu? É, fiz várias matérias com ele, mas era matéria assim, mais que o marido matou a esposa, o outro matou os filhos, uma coisa mais assim, entendeu? É o que ele mais fazia, né? Contava histórias, né? Entendeu? Ele era sensacional, assim, como pessoa, tudo. Os ladrões respeitavam ele, tirava foto, queria tirar foto com ele, ladrão, todo mundo, delegado, tudo era um respeito total, de todos os lados. Ele pagava, acho que 800, ele sustentava 800 famílias de presidiário com cesta básica e tudo, por conta dele, que ele queria ajudar, sabe? E é isso aí, pessoa sensacional mesmo, entendeu? O maior respeito, a gente chegava nas favelas, não tinha erro não. Hoje você chegar numa favela, isso é perigoso, né? Na época você chegava com o Gil Gomes, parava tudo, era tudo pra ele. É, foi um grande homem. Grande repórter, quer dizer.
Nossa, mas aí isso faz muito sentido, né? Assim, como ele era, por isso que também ele conseguia tanta coisa, tanta entrevista, né? E tanta informação.
Total. É, nas rebeliões era meio que isso, assim. Tipo, a galera não queria carcereiro, mas chegava o Gil Gomes, eles abriam a porta da cela, porque o Aqui Agora gravava de dentro da cela. Tipo, se você ver, tem umas matérias que você vai achar no YouTube.
É
do tipo, entra aí, é tipo, meu pai entrar com uma câmera e os caras botando fogo em colchão e com faca e com coisa, mas eles estão porra, meus brothers, sabe? E tipo, imagina, pra dar uma merda num negócio desse.
Claro, é muito anos 90, né? Mas é interessante ele conseguir agradar os policiais e os criminosos, entre aspas, né, sei lá. É porque provavelmente ele não tomava um lado. Provavelmente ele deixava as coisas meio ali pra quem tá assistindo decidir. Eu não lembro, assim, do conteúdo dele, mas não, pra ele conseguir agradar os dois.
É, tinha um sensacionalismo óbvio, né? Tipo, dos dois lados, ele precisava da notícia. É óbvio. Mas você vê esse negócio dele doar a cesta básica pras famílias do presidiário, você vê que ele já entende um contexto ali de que essas pessoas precisam de ajuda, sabe? Então você já vê que é um cara mais humano. Não é o cara tem que matar bandido. Ele conta história.
É, ele contava histórias mesmo, é isso, né? Ele dava aquela floreada, né? Na história.
Ele era dramático.
Era oito minutos, ele era o João Kleber do jornalismo policial. Era oito minutos pra ele contar uma história ali que podia contar numa cabeça de 30 segundos.
Mas era uma guerra pra saber onde que ia, ó, quando rolavam os casos famosos, pra quem que ia andar a entrevista, né? Aí tinha o Gugu, tinha o Fantástico. Aí falando
Cabrini.
Em Gugu. É, Cabrini. Falando em Gugu, vou trazer um outro caso aqui muito famoso do Brasil, que é Suzane von Richthofen, que tem entrevista do Gugu, né, que ficou bem famosa do Fantástico, também não lembro, acho que Fantástico também.
Fantástico também.
E Suzane também foi um caso que me marcou muito, muito, muito. Também era um caso da Zona Sul, perto de onde eu morava, e a Suzane, ela estudava no Vértice, que era uma escola que era, tipo, a minha escola era outra, mas eu tinha amigos que estudavam no Vértice, então, tipo, é porque era meio perto, assim, né? E aí, eles estudavam com ela, com o Andrés, que era o irmão dela, então, era muito próximo de mim, e aquela coisa que choca, né? Que você fala, nossa, pode ser com qualquer pessoa, né? Tipo,
aquele papo de mãe, né?
É, muito, nossa.
É, porque ela era bonitinha, cidade, rica. Né?
E
é,
vocês têm um episódio muito bom sobre a Suzane, que vocês realmente falam sobre tudo, assim, né? E o caso dela é muito surreal, porque é isso, né? É o caso da filha que matou os pais, tipo…
E rica, né? Porque geralmente esses casos… acho que isso que chocou mais também. Porque geralmente a gente vê muita coisa de gente que é pobre. Que teve uma criação horrível, a gente falou, né? Que teve uma infância horrível, não sei o quê. E no caso dela, ela era rica. Ela tinha tudo. Pra que ela… Porque ela, né, um dos motivos foi que ela ia pegar herança, né? Que ela ia ter dinheiro pra fazer o que ela quisesse. Só que assim, ela já tinha tudo.
Ela ganhava uma mesada de R$2.000, quando vocês falaram isso. Quando vocês falaram isso no podcast.
Não é chocante.
Gente, como R$2.000 naquela época ainda? Hoje já é chocante.
Exato. Tem gente que naquela não ganha R$2.000 até hoje.
É, que ano
exato.
Foi isso? Foi
2001, né?
2002. É, eu tinha 15 anos na época.
É, 2000 naquela época era muita grana.
R$2.000.
Era muita grana.
E aí, é isso, né? Era o valor, tipo, que o cravinho, lá os cravinhos… ganhavam no mês, né, tipo, no total, tipo, pra ver a
e trabalhando,
diferença.
Né,
a
eles
história,
trabalhando.
Essa história é uma história, tipo, de filme mesmo, né, parece história de filme, assim.
Parece
porque
irreal,
tem
né?
Esse primeiro momento que é uma coisa triste, muito triste que acontece, e aí mostra, né, a família abalada, ela tava abalada, o irmão tava abalado… E aí, passam uns dias, né, passa um tempinho, tá, mas aquela menina que tava chorando, na verdade, ela é culpada, né, e aí começa a se desenrolar a história. Então, era muito, né, você comentou do Fantástico, e foi até o Fantástico que ajudou um pouco a mostrar, né, deixar claro um pouco sobre essa história, porque tem lá no Fantástico, nessa entrevista… Que passou meses, o advogado meses, organizando essa entrevista no Fantástico. Cara, é o melhor lugar que você pode estar para você conseguir dar um ponto de vista no Brasil, né? Hoje, talvez não.
Foi antes do julgamento.
E foi antes do julgamento. Então, assim,
era importante.
Era importante, ficou desenrolando, desenrolando, desenrolando. Chegou lá naquele dia, conseguiu, um pouquinho antes da entrevista, ficar falando para ela: chora, hein? Chora, hein, Suzane, é pra chorar. Então,
assim, ela não viu o áudio, né, gente?
É,
o microfone
ligado,
tá feliz.
Meu Deus.
Então tá bom, você tá feliz, então tá bom.
É, tá feliz, exatamente. Então assim, e do nada, é óbvio que Fantástico, né, se aproveitou desse momento, se aproveitou desse áudio.
Mas foi um grande furo, né?
Foi um grande furo, exatamente.
Eles arrasaram.
E é isso,
por isso que, ó, pôs microfone, gente. Não fala mais nada.
É.
É
louco.
Dica.
Não, mas é o a história da Suzane também é um exemplo clássico ali da celebridade mesmo, né? Da maneira como a mídia repercute toda a história dela até hoje, né? Toda vez que ela sai, né, da prisão, vai ter o feriado, não sei o quê, é um acontecimento, vai dar notícia. Sim. Nossa, e eu lembro muito. Agora vocês vão saber melhor do que eu não me lembro com detalhes. Eu lembro uma vez, que eu não sei se ela já estava presa, acho que não, que ela estava vestida toda menininha, que acho que era para passar uma outra imagem, né?
Era uma coisa, uma roupa do Mickey, assim, não era?
Isso, um negócio muito bizarro, ela parecia uma criança, tipo, do nada, assim. Ela não tinha sido presa ainda, né?
Foi nessas entrevistas.
Foi nessa entrevista do Fantástico. Acho que foi
pra tentar passar uma outra imagem, né?
É porque essa entrevista tinha todo o objetivo de ser antes do julgamento, ou seja, o júri não estava decidido, então muita gente ia assistir e ela queria passar uma imagem de que ela falava assim, foi droga, muita droga, eu tava muito drogada, e ela chorando assim, aquela assim, péssima atriz pra Boeiro de Ouro,
atriz,
sabe?
Nossa.
E o que o advogado queria? Que ela passasse uma imagem infantil de uma pessoa que foi manipulada pelos irmãos Cravinhos e pelo namorado, principalmente. Porque aí aí ele encheu ela de droga e ela foi manipulada. E ele teve essa ideia, porque toda a defesa dela é que a ideia não foi dela. Que ela nem tava lá direito, ela só tava longe.
Até hoje ela fala isso, né? Tipo, nunca mudou.
Ela tenta segurar essa defesa. E aí eles quiseram passar essa imagem de que ela era uma menina inocente que foi drogada e manipulada, né? Só que aí o grande furo do Fantástico foi que eles ligaram, o microfone já estava ligado, e gravou ela falando, tipo, eu não vou conseguir chorar, não sei o quê.
É.
E o advogado, não, mas você tem que chorar, a gente combinou. E assim, gente, é o que a Mabi falou, vocês estavam há 2 anos agendando essa entrevista, e vocês tiveram que conversar isso na hora.
Não conseguiram combinar antes.
E aí, o Fantástico depois foi lá de novo pra falar com ela no dia seguinte. A gente pegou, quando eles perceberam, né, que tava gravando e viram os áudios e tal, eles voltaram lá pra questionar. Que é o que eu faria também, falar, e esse áudio aqui, esse negócio aqui que você falou? E aí, isso queimou o filme dela total, né? E aí, enfim. Mas assim, a história já era muito horrível, não sei se uma blusa do Mickey ia salvar ela.
Foi um horror atrás de horror, assim, acho que isso, as coisas só foram piorando, foram virando um bolo pior. E a entrevista do Gugu, que eu me lembro, que eu falei, na real foi com ela e com a mulher dela lá, a primeira mulher dela da prisão, não foi?
Isso, ela já tinha ficado presa e já tinha ficado meio casada com uma outra criminosa que tava lá na prisão. E aí, elas duas deram a entrevista pra falar da vida dela de casadas na prisão.
Isso é muito bizarro, gente. Aí, faz uma entrevista pra falar da vida de casado, faz uma tag no YouTube.
E virou também toda uma sensacionalismo em cima da Sandrão, né? Que era a namorada dela e tal. Nossa, foi muito surreal. Porque essa Sandrão, ela tinha separado da mulher de outra assassina, de outro crime. Qual que era mesmo?
Elisa?
A do York,
não é?
Elisa, ela mesma. Dela? Eu não lembro agora se o nome dela é esse, mas ela tinha separado dela
Elise
pra poder
Matsunaga.
Ficar com a Suzane. É isso mesmo.
Elise Matsunaga que matou o dono da York lá, que esquartejou ele, não foi isso?
Isso.
Das imagens no elevador, isso foi bem chocante também.
É.
Gente, é isso, a Sandrão era a mulher da Elisa e depois terminou com ela pra ficar com a Suzane, né?
Isso. E aí,
gente, é uma
virou,
novela.
Né, a celebridade dentro da prisão. E é muito doido isso também, porque as pessoas ficam falando, né, disso, de tipo, ah, mas ela saiu no feriado, por exemplo, agora, né, de tipo, ah, mas ela entrou na faculdade. Mas eu acho triste também que ela não possa voltar à vida, né?
Uhum.
Tipo, ela nunca mais vai poder voltar à vida. E eu acho que isso acende aquele discurso que a gente, pelo menos tenta passar no podcast, que a gente acredita também na ressocialização das pessoas, né? As pessoas têm que ter o direito de, de conseguir voltar. Porque assim, né? Infelizmente, as coisas acontecem, mas não dá pra gente punir as pessoas pra sempre, né?
Exatamente.
A gente precisa encontrar formas também das pessoas voltarem a viver em sociedade e tal. Então assim, ela é uma que nunca vai conseguir.
E a pena dela libera ela pra sair, né? Então, tipo, então ela tem que voltar à sociedade.
É.
Então, não só falando dela, né? Mas muitos casos de pessoas que depois não conseguem emprego, né?
É.
Não conseguem. E aí acabam no crime de novo porque não conseguiram emprego, não conseguiram manter uma vida.
Oportunidade, né?
E é um negócio que é um papo que vai muito além, né? Porque tem, vai da estrutura da sociedade mesmo, de como lida com isso, inclusive de como é na prisão, de como os presos são tratados, de eles eles não terem, né, muitos acessos dentro da prisão à educação, a outras coisas. Então,
é só uma reclusão, não tem ressocialização, né?
Exatamente.
Que era o objetivo.
Não ajuda, né? Não, não dá recurso para voltar à sociedade e ser hábil para trabalhar. Né,
te bota num ambiente, te bota num ambiente muito mais violento do que o que tava aqui fora, e você fica, volta com mais sangue nos olhos ainda. Tipo, esse aqui é o grande lance, né? Tipo,
eu não sei se vocês sabem, mas eu já fui jurada.
É verdade, um episódio do...
Ah, pronto.
Conta, amiga, conta resumido.
Não ia contar isso não, mas eu lembro que no defensor público, o doutor Lúcio, na hora ele falou assim, vocês estão botando um menino num lugar pior, e lá ele vai aprender a ser bandido. Lá na cadeia, ele vai... Então, um dos argumentos dele para não condenar o réu era esse, de tipo, você botando ele na cadeia, ele vai voltar pior do que ele entrou.
Exato.
Sabe? E é que depende, a gente tá falando aqui de casos assim, mas claro que tem casos, por exemplo, serial killers. Isso não tem ressocialização, né? Serial killers, eles têm um problema um pouco maior aí, que a gente tem que ter outros tipos. Aí eu não sei, tem vários estudos também sobre isso e sobre cárcere e tal. Mas eu acho que tem tipos de crimes que, inclusive aqui no Brasil, tem um limite para você ser preso e depois você volta à sociedade e tal. Então, acho que é legal a gente pensar que tem tipos também de pessoas e crimes, enfim.
Cada caso é um caso, né?
Exato.
E aí, não é todo mundo, sai aí, libera todo mundo. É,
exato. É bem complexo e tem todo esse, assim, pelo menos deveria ter esse acompanhamento psicológico. Então, assim, essa pessoa, ela tá preparada pra viver em sociedade, né? Isso precisa existir e precisa ser de verdade, porque também a gente tem um monte de serial killer que, como eles são muito manipuladores, né? Como eles têm lábia, eles conseguem manipular e até dar a entender de que eles podem viver a sociedade. Eles saem e, tipo, um tempinho depois eles cometem os mesmos crimes. Então, isso é tão complexo, né, olhar para esse campo, que realmente precisa ter um acompanhamento de verdade, assim.
Sim, sim, envolve isso. É problema mental, muitas vezes, envolve várias outras questões, né. É bem tenso mesmo. Mas eu quero deixar aqui o assunto mais leve agora, vou trazer um caso bizarro, que inclusive tem um episódio maravilhoso com a Mabê no podcast no Modus Operandi, que é o caso da grávida de Taubaté, gente. Olha, que eu gosto tanto dessa história, é tão louca, é tão bizarro, parece que não aconteceu.
Essa também parece um filme, né? Não é possível.
Parece um filme, gente. Daria um ótimo roteiro, né, André?
Parece um sketch de comédia do Saturday Night Live, sabe? Zorra total, assim.
Gente,
a minha dúvida vocês acompanharam na época essa história? Tipo, lembra da história acontecendo?
Sim.
Super. Vocês acreditaram que ela tava grávida?
Cara, eu confesso que eu acreditei.
Porque eu acreditei. Então, é só pra mostrar como foi bem feito o trabalho.
Não, todo mundo acreditou.
Gente, era uma bola de circo.
Mas
gigante.
Todo mundo acreditou.
Mas,
amiga,
quando você sabe e você olha. Quando você olha as imagens, não tem como você pensar, cara, você é burro por acreditar. Eu só penso nisso. Quando eu vejo as imagens, eu falo assim, meu Deus do céu, que burra. Porque
burro, óbvio.
Não, gente, não tem como.
Não existe
aquela mulher
barriga.
Com uma barriga totalmente fake, que, sei lá, tava de 100 meses andando na rua como se não fosse nada. Sendo
nada.
Que, cara,
você estava grávida. Amiga, que ela não tinha
aos
formato,
8 meses.
Bem.
Você não tem, você não consegue andar desse jeito.
Tipo,
sabe?
Cada grávida tem uma barriga, é óbvio. O corpo de cada uma é muito diferente. Mas assim, era uma barriga que ela era completamente desproporcional. E você vê, parece que é um monte de travesseiro amontoado. Sabe quando você brinca de... Quando você é mais nova, você brinca, aí, engravidei, sei lá. Aí você bota um monte de travesseiro na barriga, você vira a grávida de Taubaté.
Não, eu pesquisei aqui, grávida de trigêmeos no Google, e mandei o link pra vocês, pra gente olhar. Pra gente ver que não é daquele jeito.
É, porque ela falava que ela era grávida de trigêmeos. Olha aí, gente, não é.
Não é assim, é grande, mas não é daquele jeito.
É. Tem uma aqui bem...
Não, eram quadrigêmeos, bem... não é que ela vendeu?
Era quadrigêmeos.
Era quadrigêmeos.
Era quatro? Putz, então
era
tem que pesquisar quatro.
Tem que pensar mais um aí, ó, nessa barriga.
Não, não, mas pra mim, o que mais me choca, é que ela conseguiu enganar o marido que vivia com ela diariamente. O cara nunca fez um carinho na barriga dela. É. Sei lá.
Faz um carinho
que ela proibia, né? Ela proibia ele de tocar nela.
Isso
tinha essa
é
questão que ele explicou. Não, é muito... Gente, é muito surreal. Mas pra mim, tem um... Porque eu amo fancam, né? Que a galera faz. E fizeram fancam.
Que é isso?
você faz um vídeo de fã, assim, com aqueles melhores momentos.
É, você faz uma ediçãozinha de quem você é fã, entendeu? Geralmente, por isso que é fã-cã. É, faz um vídeo sobre o seu ídolo. É basicamente isso. Mas é um negócio bem tosco, assim, né?
É, bem tosco.
Uma música, não é?
Tem vários... Tipo, sabe quando você tá naqueles comentários e tem um monte de vídeo de K-pop que você não entende?
Isso.
A pessoa responde um negócio e embaixo tem um videozinho de K-pop. Uhum. Aquilo é um fancam.
E aí fizeram tem muito isso.
Tem muito. E aí fizeram um fancam da grávida de Taubaté. E ela tá descendo uma escada. Gente, esse vídeo é muito bom. Porque assim, ela está com 8 meses descendo de uma escada.
De quadrigêmeos.
Normal, normal. Tipo, eu que não estou grávida, se eu descer aquela escada, eu vou cair e desmaiar. E era uma escada muito íngreme, assim, a escada do prédio dela, porque não tinha elevador, né, no prédio dela. Então, assim, eu preciso achar esse momento, mas sério,
eu quero
é a
muito
melhor
ver.
Coisa
pra mim,
tem.
Parece muito um negócio que ela fala assim, vou dar uma zoada. Ela fala assim, não, vou dar uma zoada. Aí a galera começou a acreditar. Ela fala assim, cara, os caras estão acreditando. Eu vou levar
um
pouco o nível. Eu vou levar um pouco o nível da brincadeira aqui, porque não é possível. Não, agora eu tô
mas
é gêmeos.
Mas por que ela fez isso mesmo?
Então, é mais triste do que...
É, bem triste, na real.
É bem triste.
Porque
mas o sonho dela era ser mãe, ela não falava mais com a família dela. Daí, quando ela inventou a gravidez, a família dela voltou a se aproximar e ela não conseguiu parar, se desvencilhar da...
Igual
eu não consegui achar.
Igual a novela do
Manuel
Carlos.
Eu fico preocupada, porque eu acho que tudo que aconteceu, obviamente, que só piorou a situação, né, dela.
Nossa, agora ela
virou um meme,
mentirosa.
Né, gente? Ela virou um meme, tipo...
É, aquele negócio que você começa a contar mentira, uma hora você começa a acreditar na sua mentira também, porque tá acontecendo na cabeça dela. Acho que começou um momento que ela realmente achou, eu acho. Na loucura dela, ela chegou um momento que ela falou assim, tô grávida mesmo.
Acho que era uma vontade muito grande. Eu mandei a imagem, depois eu procuro o vídeo.
É tipo Servant, a série do...
Mano, essa série.
Qual que é o nome? Onde que
tá?
É a produção do Shyamalan do Apple TV Plus.
Apple TV Plus, isso. Gente, essa série é muito boa. Eu fiquei com um pouco de raiva porque demora muito pra acontecer as coisas.
Então, achei cansativa, né? Na verdade.
Você fala assim, agora que a gente vai saber. Aí chega no agora, acaba.
É, a premissa é boa, que é uma mulher que quer muito ter um nenê, aí ela perde o nenê e ela pega um boneco, esses Baby Alive,
bebê
assim, esses bonecos que parece um bebê e fica criando. E o marido dela assim, mano, você tá louco? Isso aqui é um boneco. Ela, que boneco? E ela cria, dá leite, põe pra mamar, faz
e aí
tudo.
Começa
e o marido dela fica assim, mano, é um boneco. E ela acha que não. E aí, a trama vai daí. Então, a premissa é muito boa, mas a série depois caga muito.
É, que começa a acontecer umas coisas, é que até você fica em dúvida do que tá acontecendo, né? Mas aí fica muito louco, assim. Mas aí, você é tipo ela, que ela acredita, você vê no começo lá, ela acredita que é um bebê. Então, tipo, tipo grávida de Taubaté. E eu amo que a grávida virou realmente um meme, um dos nossos maiores memes, eu acho. Vai e volta o tempo todo. Inclusive, esses dias, eu vi essa semana, que rolou uma meia... Uma meia, fizeram uma meia que é uma. É de uma grávida primeiro, né? Rolou essa meia que no calcanhar é a barriga da grávida, em cima tá a cabecinha, o resto do corpo em volta do calcanhar. Aí fizeram uma nova versão com a grávida de Taubaté. Então é a grávida de Taubaté desenhada e no calcanhar é a barriga da grávida de Taubaté.
Ah,
gente,
entendi.
E vocês sabem que esse assunto é um tabu na Record. Tipo, é um assunto que você não pode tocar no assunto por causa da trollagem que ela fez no.
Ai.
Amei,
gente. É igualzinho,
amei,
né?
É ótima.
Por causa daquela, hoje em dia, aquela fatídica entrevista da galera chorando, que ela ganhou as doações lá do programa e tal.
Ah, que ela enganou a própria Record.
É, a Record foi enganada. A Record foi explorar o caso ali com exclusividade, conseguiu várias coisas e tomou porque era mentira. E aí é um caso, tipo, que não pode ser tocado, assim. Tipo, eu trabalhei lá 2 anos e era, tipo, não pode fazer piada com isso. Tipo, um negócio...
Eu trabalhei lá, mas acho que já era tão acabado esse assunto que nem lembrei de perguntar. Então, não toquei no assunto.
É, não, porque quando eu trabalhava no Porchat, vira e mexe, a gente queria fazer alguma piada. Ou alguma piada levantava pra falar de grávida de Taubaté, coisa de ser falso, não sei o que, não sei o quê. E aí é um assunto assim, ó, não podemos falar. É igual o sushi erótico na Globo. É um assunto que não se toca.
Nossa,
aconteceu.
Por quê?
Aconteceu, mas a gente não pode falar mais sobre isso. Vamos
que
esquecer
isso?
O que aconteceu. Nunca viu o sushi erótico?
Você não conhece a história do sushi erótico?
Conta, que é isso, não?
O Vitor Fasano comendo sushi no corpo da modelo? No domingo,
amiga.
5 da tarde?
Você
nunca viu
isso? Quando foi
isso?
Não.
Dá um Google agora. Oscar Magrini.
Pera, não, acho que é o Vitor Fasano, o Oscar Magrini. Não, eles, é Oscar eles são Magrini. Iguais pra mim. Eu não sei a diferença
é
de um
É o Oscar Magrini.
Nossa, eu achava que era o Vitor Fasano
só
também.
Só bota no Google, erótico. Sushi erótico, que você vai ver.
Mas tava em algum programa?
Do Faustão.
Do Faustão?
É.
Faustão, amiga. Ah, é o Oscar Magrini.
Sushi erótico do Faustão, que abalou a alta cúpula da Globo. Nossa,
meu, é um absurdo.
Vai acabar com o podcast, gente. Melhor não falar.
É. Esse link aí talvez seja um link um pouco sensacionalista, mas...
Mas com certeza o Faustão tava querendo competir com a banheira do Gugu, né?
Então, foi na época da guerra.
Era uma guerra, né, essa época.
É porque foi guerra, bem a época... Que...
Mas não tem
bem...
foto do sushi.
Tem vídeo?
Nossa, tem um
amiga.
Vídeo.
Peraí, ó.
Não tô achando, tem um vídeo, mandar, tô pesquisando.
Isso foi bem na época que o Gugu começou a ganhar do Faustão, nossa, que era uma coisa meio inusitada.
E não, aí é meio racista, porque eles estão todos vestidos de japoneses. Isso. Horrível, uma coisa super meio estranha, chanel. Meu Deus.
É, não, é surreal.
Não, e aí o lance era esse, tipo, o Gugu começou a ter muita audiência e foi bem naquela época de Ruge, quando surgiu. E o Ruge tinha uma exclusividade com o SBT. Deus. Porque era de um programa do SBT. Então, eles não podiam ir em nenhuma outra emissora. E era, tipo, a banda mais famosa do Brasil na época.
Uhum.
E aí, o Faustão não tinha com o que competir. E aí, foi a época que tiveram a grande ideia do sushi erótico.
Meu Deus, eu tô vendo imagens aqui.
Voltando ainda no caso do Hoje em Dia, da Grávida de Taubaté, pra mim é tudo muito surreal. Primeiro o sensacionalismo, depois o Edu Guedes, o nome dele?
É
o Edu Guedes.
Depois o Edu Guedes chorando, emocionado, ele se abraçando e chorando. E depois eles em paralelo tentando descobrir se era fake ou não. E aí a Cris Flores pede pra ver a barriga. E eu achei isso sem noção. Como é que você pede pra ver a barriga da mulher? Isso é muito, eu acho falta de respeito, sabe? Ali o negócio gravando, aí mostra aí sua barriga.
Mas tipo, assim, a Cris Flores estava sacando.
É, amiga, mas você vai pedir pra mostrar a barriga.
É,
você
não pode.
Eu também
não
ia querer.
É por isso que ela
barriga.
Não apareceu no programa, a Cris Flores.
Principalmente se sua barriga fosse feita de uma bola.
Não, é, amiga, mas se não fosse. Tô pensando que se não fosse. Pô, como assim mostra a barriga? Não é
a
legal.
A hora que
isso.
O Edu Guedes
mas será
fez
que a Cris
isso,
Flores
que ele
não
chorou,
querendo?
É porque a Cris Flores, ela se recusou a participar do programa. Porque ela tinha acabado de pedir no camarim, que ela falou assim, não, você vai ter que mostrar a barriga agora. E daí ela chorou, fez um drama, falou que ela ia embora. E daí, do nada, foi no mesmo dia que eles deram todos os presentes. E tipo, ela tinha acabado de chorar, ela tinha acabado de ser acusada de falsa lá dentro.
Que ano foi isso? Lá, é que eu tipo, trabalhava lá.
Dá uma pesquisada,
2011,
porque olha,
2012?
Eu trabalhava no Hoje em Dia. Eu não trabalhava no Hoje em Dia, mas eu trabalhava na Record e eu trabalhava com o Hoje em Dia. Então eu ia no programa do Hoje em Dia e comia os restos do Edu Guedes todo dia. E eu conversava
Miga,
com eles, eu conheço eles.
Se você vivesse
tipo assim,
isso naquela
eu
época,
conheço
com certeza
eles não
você lembraria.
Mas tipo, a grávida foi lá que dia? Vamos ver, grávida.
Com certeza
dia.
Você saberia naquela época, porque foi a coisa mais…
Foi 2011, 2010…
Cara, esse caso
esse
é muito engraçado,
não lembro.
A gente foi
Nossa.
Enganado.
A gente foi enganado.
Não, a gente foi muito enganado. E assim,
eu trabalhei
por uma coisa
2011.
Estúpida, né? Uma coisa muito estúpida, assim. Não tinha.
Aqui,
e demorou, né? Demorou semanas pra gente descobrir. Então foi semanas desvendando, semanas acompanhando o caso, essa história. Nossa,
gente, eu tô abrindo aqui, aí tem a cena do Hoje em Dia… São todos
ele
em
chorando.
Volta dela. Não, não é essa. Todos em volta dela, uma grande cúpula, sabe? Parece. É maravilhoso isso, gente.
É muito bom. E o que eu mais gosto dessa história é que depois virou tudo de Taubaté. Então, por exemplo, tudo que soa falso, as pessoas chamam de Taubaté.
É.
Né? Tipo, então, por exemplo, você fala alguma besteira, tipo, ah, falsa de Taubaté, cantora de Taubaté. Se a pessoa canta mal, tipo, virou realmente uma expressão. Falar que alguém é de
Sim.
Taubaté quando você quer falar que a pessoa é falsa.
É até
meu,
o podcast
filho.
Da galera, o Filhos da Grávida de Taubaté.
Taubaté
tamanha influência no mundo pop.
Mas é mentira, porque eles não são quatro. Devia estar errado isso aí.
É verdade.
Não, são quatro
um.
Sim, amiga.
Ah, se bem que tem o Bertô.
É a Maíra, o Bertô e os dois.
Ah, o Bertô, mas o Bertô era desde o princípio?
Não. Ele virou um integrante.
Ele
né?
Então,
já
sentado por causa
então,
disso.
Mas,
isso.
Gente, eu tô chocada. Eu trabalhei lá nesse mesmo ano. Eu não sei que mês que foi, mas eu trabalhei no ano. Talvez eu trabalhei antes ou depois disso.
Seria
Bom,
Carol,
ia
seria
lá
Carol
mas
Moreira,
Mas você nunca
ouviu então,
falar disso?
Cúmplice de Grávida de Taubaté, Carol Moreira? Vamos descobrir.
Porque eu ia todo dia. É basicamente assim, eu trabalhava na parte de internet. Então eu ia lá fazer matéria, pegar assunto pra pôr no R7, no site. Uhum. E meu job era no Hoje em Dia, e tinha muita gente da Fazenda também. Então lá eu conheci a Gretchen, a Nicole Balls, todo mundo da Fazenda. Eu ia na Fazenda, todo domingo receber a pessoa que saía. Ai,
meu
lá
Deus.
Em Itu. Eu conheci os bastidores da Fazenda.
Nossa,
perfeito.
Quando não era nada, né? E aí, todo dia de manhã eu ia no Hoje em Dia, no horário que era quase a hora do almoço, pra pegar o entrevistado que saía de lá e levar pro R7, pra fazer entrevista, pra fazer pauta. E aí, a gente sempre pegava a comidinha do Edu Guedes. Os restos, porque sempre tem as fases da
os
comida, quiche. Né? Porque, tipo, a comida, ela já tá meio pronta.
Uhum.
E aí, o final, ele faz em cima de um outro que já tava pronto no forno.
Uhum.
Então, esses anteriores, tinha um monte de moça que trabalhava lá, terminava essa comida anterior e dava pra produção. Aí, todo dia, a gente fala, o que teve hoje? O que teve hoje? Aí, lá, hoje foi lasanha. Aí, a gente, manda lasanha.
Isso é muito
lá
no
e a pergunta, a pergunta que não quer calar, cozinha bem o menino Edu Guedes?
Era bom. É que não era ele que fazia, né? Desculpa,
não,
nada contra. Acho ele ótimo. Mas todas as fases lá da comida, não era ele que tinha
produção,
feito. Era
produção, né?
Sim.
Não era produção.
Mas
era
ó,
tudo muito gostoso, vou te falar.
Eu sou uma operander. É operander?
É operander.
Eu sou uma operander que... Vou fazer aqui o meu pedido de operander. Que é mais casos brasileiros no modus operandi, tá?
Mas tem vários!
Eu sei que tem. Eu sei que tem, mas eu quero mais. Eu quero Nardone, quero Nardone.
Tá chegando, tá
quero
chegando.
Quero Maníaco
sim.
do Parque.
Tá chegando
quero
também.
Quero Flor Delis.
Essa não pode ainda.
Essa
quando julgar,
ainda.
A gente
é,
fala.
Tô brincando.
É,
não,
esperar
não
mais
ainda.
Um pouco. Não, mas qual
mais,
mais você quer,
tem
Foquinha?
Planejar.
Olha, Nardone. Nardone eu quero.
É, caso Bruno. Goleiro Bruno.
Caso Bruno, goleiro
caso
Bruno.
Eu não. Esse
eu
aí tá solto,
esse.
Não tá?
Tá solto mesmo.
Ele tá
solto. Não podemos dar moral, porque esse é,
é outra celebridade. A gente tem um pouco de medinho aí das pessoas soltas.
É verdade, gente. Faz sentido. Melhor não. É, e não dá moral, né? Porque virou celebridade.
Inclusive,
tá aí famoso, fazendo publi.
Inclusive, falando sobre isso, o American Crime Story, né? Que é a série do OJ, que teve também do Versace e tal. Eu, na época, fui questionar, perguntar para pessoas produtores e tal, por que a gente não faz um no Brasil, né? Porque a gente tem vários casos que dariam ótimas séries.
Porra.
E aí tem uma coisa do direito autoral, que nos Estados Unidos, os casos que entram em justiça e tal, eles viram casos públicos. E aí você pode fazer versões do que você quer. E aí eles foram espertos ainda que eles fizeram baseado em livros, né? E aqui no Brasil, esbarra numa coisa meio da legislação, que se você não tiver autorização da família, você não faz nada sobre pessoas vivas. E pessoas mortas também, tipo o caso da Abby lá, o filho dela e tal. Então, tipo, é um negócio que, tipo, é isso. Você daria uma puta sério o caso Bruno, que é um caso que todo mundo conhece.
Uhum.
Mas a família ou ele teria que autorizar pra você fazer uma série sobre ele. Óbvio, ele nunca vai autorizar, a não ser que seja uma versão dele.
Mas será então, que tipo... isso ainda existe?
Hã?
Talvez tenha que esperar prescrever
porque
alguma coisa
porque
assim.
Porque o caso Evandro, por exemplo, eu não sei se tem a família, se a família autorizou.
Mas já prescreveu, né?
É, eu não sei qual que é o qual
tipo
que é o
assim,
lance,
já
mas...
venceu a
é,
data.
É que ele falou que só se prescreveu. Porque... Bom, também não sei, às vezes pode ter, mas pelo que eu saiba, a família não se envolve há anos com essa história.
Sim, mas é documental.
E eu acho que também tem um medo.
O caso do Evandro é
documental.
É, não, o que
ah,
eu digo
você diz
é,
de
é
fazer
ficção,
tipo ficção, tá.
Isso, contar histórias de ficção, você não... Não pode falar, teria que ter outros personagens, outros nomes, aí descaracteriza toda a história, né?
Uhum.
E nos Estados Unidos, não, nos Estados Unidos é isso. Você faz baseado numa obra ou baseado em algum caso da justiça, você pode fazer, e aí, bicho, se você não gostou, dá o seu.
Né?
É, que aqui no Brasil daria uma ótima série sobre esses casos.
Gente, eu tenho um outro caso que eu quero também, tá? Vou fazer mais um pedido. Liana Friedenbach e Felipe Café, caso do que foram o casal que foi morto pelo Champinha.
Ai, sim. É
que
do
foi em
Imbu, que eles
que
vão,
foi em Imbu,
vão,
inclusive.
Que eles
não, mas
vão
é,
acampar,
em Bugaçu,
né?
Em Bugaçu.
É, ele, é muito louco esse caso. Foi lá pelos anos, início dos anos 2000 também. E era um casalzinho tal, fofo. E aí eles mentiram pros pais. E foram viajar escondidos, juntos. E aí, isso me traumatizou também. Porque eu falei, nossa, olha só, eles não contaram pros pais e desapareceram. Ninguém sabia onde eles estavam, não sabia nem onde procurar. Eles realmente fizeram uma viagem escondidos. E aí aconteceu esse crime aí do grupo do Champinha, que estupraram ela na frente dele. Enfim, um caso
foi,
horroroso e mataram
horroroso.
Eles. E um casal super fofo e tal. E é isso. É, foi em Buguaçu esse caso. Bem tenso.
Vocês estão anotando aí, né? Vocês estão anotando os pedidos da Foquinha aí, né, gente?
Eu tô anotando. Esse caso mexeu muito comigo, Foquinha, na época que eu vi. Eu fiquei...
Nossa, sim.
Foi ali que eu decidi que eu nunca ia acampar, você acredita?
Mas eu também,
não
amiga.
Não tem nada a ver. Eu decidi ali, juro.
Já tinha tantos motivos pra você não acampar.
É, eu sou contra acampar porque eu prefiro a minha cama mesmo.
Não, gente, mas eu fiquei... Eu também, Mabi, eu fiquei traumatizada. É, não só de acampamento, mas essa coisa de, tipo... É, não contar a verdade pros meus pais, sabe? Falar que vai pra um lugar e não vai,
vai dormir, amiga.
Tipo, isso
é uma coisa que a gente...
Que é tipo a Suzane também, né? Ela mentia. Eu amo que ela ia pro motel Disco Verde, gente, que era do lado da minha casa.
Sim.
Era, tipo, icônico da Washington Luiz
com Interlagos ali.
Gente, icônica. É um motel, assim, pensa no motel que você
chique.
Fala assim, não, zero chique, zoado, tipo...
Brega.
E brega, um cafona. Na frente, o letreiro era uma coisa meio neon, assim, com o desenho do Disco Verde. Um disco voador.
Era um disco voador.
Ah, um disco voador. Um disco de LP.
Era um disco voador verde e tinha um ETzinho em cima.
Melhor,
um ETzinho
melhor
dentro
motel.
Do disco voador. Não, mas
um
é
disco
perfeito.
Voador.
É ponto de referência lá na Zona
Sul. Você vai se sentir abduzido.
É ponto de referência na Zona Sul.
Você fala, ele passou o disco verde, virou um ponto de referência. A galera não vai pra transar.
O disco verde virou à direita. Não era um motel que você ia.
Ainda?
Existe, deixa eu ver.
Existe?
Eu sempre passo pra ir na casa dos meus pais.
Existe?
A gente tá fazendo propaganda aqui, grado
Disco Verde.
Deve tá. Ah, mas eu, hein? Eu lembro da Suzane von Richthofen agora. Deixa eu achar o letreiro, gente. Vocês precisam ver esse letreiro, é tudo. O Washington.
Eles foram lá produzir um álibi, né? Eles foram lá fingir que eles estavam lá a noite toda.
Ai, cadê? Droga.
Lançou ou vai lançar o filme da Suzane?
Tá parado.
Tava pra
pandemia.
Lançar antes da quarentena. Eu ia fazer a cabine no dia, na tipo, semana seguinte, ia ter entrevista, ia ter tudo. Aí caiu tudo por causa da quarentena. E são dois filmes, né?
Ah,
é um
eu
de cada versão. Eu achei meio podre também. Vamos ver se, como diz a Mabê, se me convencer, beleza. Mas se não.
Mas por que
vamos
você
ver.
Acha podre, amiga? Porque, pra quem não sabe, são as duas versões, né? A versão que ela conta, né?
É que ela conta que foi manipular. É que assim. A defesa, rolaram duas defesas, porque os irmãos Cravinhos foram defendidos por um advogado e a Suzane foi defendida por outro. E os três cometeram o crime juntos, de matar os pais da Suzane, o pai e a mãe. E aí, a defesa da Suzane foi que ela foi manipulada, né, que eles que fizeram ela fazer isso, que foi ideia deles e tal. E a defesa deles é que ela mandou matar os pais dela, porque ela precisava, porque ela, isso, que eles só foram manipulados por ela. Quando eles anunciaram o filme, ia ser um filme só. Só que eu não lembro qual era a versão. Ia ser um filme sobre o caso, interpretado, inclusive, pela...
Carla Dias.
Como?
Carla Dias.
A Carla Dias, que é maravilhosa. E aí, de repente, do nada, começaram a anunciar que iam ser dois filmes. Um da versão da Suzane e outro da versão dos Cravinhos. E aí, eu achei isso... um pouco estranho, por quê? O que aconteceu? Quando falaram que iam lançar o filme, a família da Suzane foi atrás, a própria Suzane, o advogado da família, não sei quem, todo mundo foi e virou uma grande confusão de advogados, tipo, ah, você não pode fazer isso, você não sei o quê. E aí o filme meio que, o filme, né, a produção do filme meio que voltou atrás e parece que falaram assim, ah, então vamos fazer um de cada pra ninguém brigar com a gente. Então eu senti que foi uma falta de coragem de falar, não, a nossa versão é essa.
Uhum.
Ou fazer um filme só que conte um pouco de cada lado, sei lá.
Sim.
Não precisa fazer dois filmes.
Não precisa.
Total.
Tipo, eu já vi o primeiro filme, pra que eu vou ver, sabe? Pra que eu vou ver outro filme inteiro do mesmo assunto? Não é uma série? Ah, eu não sei, eu achei estranho. Mas a Mabê falou isso. Ah, vai que é bom. Aí eu falei, bom, você tem razão.
É.
Vai que se for bom, aí eu vou vir aqui pagar minha língua e vou falar. Mas eu acho muito difícil, porque, tipo, você vai comprar o ingresso pra ir no cinema assistir um filme. Você não quer ver dois pra saber uma história inteira. Você quer ver um.
Sim, eu achava então que seria interessante fazer no mesmo filme, né, isso. Tentar trazer isso no mesmo filme. Mas
claro.
Vamos ver, né? Vamos ver como é que vem aí.
Vem aí. Mas eu também ia entrevistar, amiga. Eu tava tão feliz por um lado, né? Tão feliz porque é o gancho que eu tenho pra falar desse assunto no canal, sabe? Porque eu já tenho foco em FBI, mas é sempre voltado pra artista, né? Então aí, filme da Suzane, eu falei, ó lá, vou botar meu gosto de true crime aí no meu canal. Bom, então, agora a gente vai para o nosso FAQ, que hoje é especial Casos Bizarros. A gente pediu para os doninhos mandarem casos bizarros que aconteceram com eles. Então, para a gente comentar.
Ó, e eles não decepcionam, viu? Então, eu tô com a minha expectativa lá em
tá
cima.
Tá caprichado.
Tô com a expectativa lá em cima.
Então, chegou a hora do FAQ Todos da Razão.
Não, vocês não estão vendo a imagem do Moody com a mãozinha dele.
É que tem que estar no personagem, né? Tem que estar no personagem. É, sem a mãozinha, eu não consigo.
Sem a mão, não sai a voz.
Não consigo, ó. E a história, ó. Sem a mão, não consigo.
Não,
e a história começa.
Vamos lá. Vou sem nome aqui da doninha. Fala, seus vizinhos que cuidam de canto na janela. Meu caso pro FAQ é pior que bizarro. Aconteceu o seguinte. Estava eu e minha mãe assistindo o jornal lá em 2016. E do nada, a minha tia estava na TV. Motivo? O meu primo é um serial killer. Enterrou 3 corpos, até onde sabemos, no quintal da casa dele, que era ali pertinho da minha tia. Até hoje essa história assombra a gente, ninguém toca no assunto. Gente.
Meu
gente,
primo é um serial killer. Novo programa da Discovery ID.
É, aquela tipo, parecendo aqueles... um assassino, né?
Ficou parecendo aquele caso de família, sabe? Muito meu primo é um serial killer, e agora? Aqueles GCzinhos, assim.
Não, mas é gente, muito louco, porque ela descobriu vendo TV, olha isso.
Não, e como que é a família não toca no assunto? Que família é essa? Minha família esperar o Natal e ia falar assim, então...
Você viu fulano?
Você viu fulano?
Amiga, ia ser o assunto do Natal na minha família. É, ia ser uma fofocaiada.
Imagina esse
mas,
Natal.
Mas, gente, é que a gente tá achando engraçado, mas é porque, na verdade, se fosse na nossa família, ninguém ia falar.
Ah, não,
é
porque... e assim, minha mãe ia falar, ai, bem que eu achei ele, eu achava ele meio estranho. Minha mãe, a cara da minha mãe.
É.
Ah, bem que eu achei ele meio estranho, viu? Aquele dia, não sei, com
mas
certeza.
É que você não pode falar isso na frente da tia, por exemplo, que é a mãe dele.
Ah, com
aí
certeza.
Começa a ficar um climão,
é verdade,
entendeu?
Claro. É verdade, um climão, eu acho que...
Entre
ia falar
próximos.
Pelas costas, né? E acho que ia ser isso. Meio que assim mesmo. O que é uma coisa
é,
muito
nas costas,
de família.
Talvez.
Foi que
é,
ano isso?
A fofoca que eu quero dizer é isso. A fofoca que eu quero dizer é isso. É um falar pro outro ali de cochichinho,
é,
mas né.
É, isso rola.
É 2016.
Aí, ó, foi agora isso aí.
Agora?
Não, muito recente. E, cara, e ele guarda, tipo, ele escondia os corpos no quintal da tia, né? Da mãe dele,
é,
era isso?
Isso, que era perto da casa dela.
Que triste.
Mas, tadinho.
Cara,
que horror.
Eu falei que a galera ia vir com umas histórias aí, ó. Fiquei
não
até
é,
agora.
Exatamente, falar. Essa primeira história, eu já tô apavorada.
Tem umas mais divertidinhas, vamos lá.
Mais divertidinhas?
Não, mais divertidinhas. Não comparando, mas umas divertidinhas. Vamos lá. Fala, seus criadores de teoria da conspiração. Minha família tem uma chácara em Socorro, interior de São Paulo. E bem antes de eu nascer, mais de 23 anos atrás, o sítio era cheio de animais. Várias galinhas, porcos, cavalos, vacas, tudo que um sítio tem direito. E tudo lá corria normalmente. Meu avô tinha um caseiro para cuidar do sítio e alimentar os animais. Porém, meu avô se aposentou e precisou demitir os caseiros. Muito tempo depois, os animais do sítio começaram a aparecer mortos. Quando alguém chegava lá de manhã, encontrava eles mortos espalhados pelo mato. Todos eles com 2 marcas de presas e todos intactos. Realmente só foram mordidos e largados para morrer. Inclusive, alguns até tentaram fugir passando a cerca, mas acabaram mortos. E o resultado disso foi que todos os animais, menos os cavalos, acabaram mortos. Até hoje, ninguém sabe o que matou eles. Se foi uma onça, cachorro do mato, alguém, chupacabra, chupacu. Eu acredito Opa. Muito que foi esse último, mas ainda é tudo um mistério. E nunca durmo lá sozinha e fico andando pela área da casa durante a noite.
Foi o caseiro.
Nossa, eu nunca ia
caseiro
lá.
O caseiro mordeu os bichos de raiva porque foi mandado
Ai.
Embora.
É, então, ela botou essa história do caseiro aí, eu achei que ela
é. É, do nada a história do caseiro. O que o caseiro
tem? Então, coitado do caseiro.
Coitado do caseiro.
Ela me induziu a achar isso.
É,
exato.
Induziu. Ela botou o caseiro ali, não precisava, né?
Ela tava em defesa do chupacabra, eu acho.
Mas isso é uma coisa muito de interior mesmo, né? Meu avô tinha sítio em Barretos e sempre tinha umas histórias. Todo ano, quando ia pra lá passar férias e tal, tinha alguma história de um bicho, que é uma pata que apareceu ali na beira do rio, de um bicho que ninguém sabe o que é. E é sempre os papos dos pescadores, né? Mas você fica num cagacinho, né? Você criança ali no meio do mato. Inclusive, eu lembrei, esqueci de falar, minha outra relação com o Maníaco do Parque, olha lá, agora que vocês vão ficar doidos.
Puxa, que frase.
O meu avô tinha esse sítio em Barretos, e do lado de Barretos tem uma cidadezinha que chama Guaraci. Que é uma cidade minúscula, que é onde a gente tomava sorvete. Que era mais perto que Barretos e mais
o
barato.
O sorvete da Tia Linda?
É. que é onde eu fazia competição com a minha tia-avó de quem tomava mais sorvete no final de semana.
E aí, Linda, o nome dela, tudo.
Tia Linda. Beijo pra tia Linda. Que não ouve podcast, mas enfim, tá dado beijo. E aí, em Guaraci, os pais do Maníaco do Parque moravam em Guaraci. E aí eu lembro que uns 2 anos, 3 anos depois que ele foi preso, a gente começou a ir pra lá, que foi a época que meu avô tinha o sítio. E aí era um ponto turístico de Guaraci, a casa dos pais do Maníaco do Parque, eles tiveram que se mudar de lá, porque picharam a casa inteira, escrito assassino, não sei o quê, não sei o quê, e começaram a quebrar janelas, os caras meio que destruíram a casa.
É
e aí
muito
os pais...
triste, né, porque os pais que moravam lá, que perderam a propriedade por causa disso.
E os pais tiveram que sair de lá, e aí meio que não contaram pra onde foram, sabe? E aí virou um ponto turístico da casa, que era uma casa com uns bichos escrito assassino e uma janela quebrada. Virou, tipo, um ponto da cidade que tinha 10 mil habitantes, sabe? Tipo, isso é
nossa,
muito doido.
Eu morava numa cidade que tinha 15 mil habitantes, Camanducaia, no interior de São Paulo, bem nessa época do chupacabras. E eu tinha 9 anos, entre 9 e 10 anos. E, gente, eu era tão obcecada por essa história do chupacabras que começou a morrer. E, tipo, a minha casa, ela ficava na frente de um pasto. E começou a morrer algumas vacas e uns bois. É, começou a morrer e tal. E, assim, eu realmente comecei a acreditar. E aí, eu convenci a minha mãe a me dar de presente um gravador, né, um gravadorzinho, e eu comecei a entrevistar as pessoas na cidade para saber se elas tinham alguma notícia do chupacabras,
coisas
do tipo. Não, muito jornalista. E eu criei, junto com um amigo meu da época, o Clube do Chupacabras, que a gente investigava.
Mentira.
Onde tá isso, Mabê? Pelo amor de Deus, a gente precisa
divulgar
isso aí.
Pelo amor de Deus, Mabê.
Isso foi em Camanducaia, gente. E aí eu criei o Clube do Chupacabras, e aí a gente investigava, a gente entrevistava as pessoas. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ouvir, eu sem querer voltei a fita, pelo contrário. E aí começou a ouvir uma voz muito bizarra, porque a fita tava ao contrário, e eu olhei pra ele do tipo assim, sabe, assim pensando, meu Deus, os chupacabras estão tentando falar com a gente. E aí, Deus. Tipo, ele, não, calma, a fita só tá virada, sabe? E aí, eu lembro que eu fiquei assim, durante um mês investigando, e a gente realmente subiu o morro, a gente foi olhar os bois, a carcaça, né, e realmente tinha uma marca de sei lá, do que era, né, mas uma marca neles, e o sangue todo drenado. A gente não sabia, olhando isso, mas a gente entendia, né, aos 11 anos, que aquilo era o sangue todo drenado. E é muito doida essa história que você falou do interior, porque interior isso é muito normal, assim, você ter uma história dessa, e aí ele virar uma verdade, assim, virou uma verdade naquela cidade que o chupacabra estava passando ali.
Sim.
Né? Então eu ficava muito obcecado.
E o interior tem os personagens, que é um cara que você não conhece, mas alguém te dá letra e fala assim: esse cara aí, ó, já matou 2 onças, eu não sei o que. Aí você fala assim: caralho, será? Você olha
com as próprias
assim,
mãos.
Não. E aí o cara vira o Zé da Onça, sabe? Você assim,
exato.
Por que não? Porque ele matou 2 onças na porrada. Aí você fala assim: não matou, acho que não conseguiu, não, hein? Desse cara. E aí criam-se lendas das pessoas, né? Muito bom, interior pra história.
Cria-se muito lenda. Tinha uma mulher que morava na esquina da minha rua, que ela chamavam ela... Se você... Tipo, ela não podia ser chamada assim, que não era obviamente o nome dela. Mas se chamava Dona Miau. Porque segundo essa lenda, e é uma lenda horrível... Ela tinha colocado um gato na máquina de lavar. Só que assim, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu, entendeu? Só que
era tipo a bruxa de 71?
Era tipo essas histórias, assim. Nossa, e aí, quando ela passava na rua, as crianças todas gritavam, miau, miau, miau. Aí ela saia correndo atrás das crianças pra bater. Eu ficava desesperada. Eu corria também, porque como os meus amigos eram os que gritavam, eu nunca gritei.
Você tava no banho.
Eu achava horrível. Uh-huh. Mas eu tava lá junto, então eu saia correndo também. Mas tinha a Dona Miau, tinha um cara também que ele era super estranhão, assim. Ele era só um velho, mas ele, né, era um velho estranho. Que a gente olhava e falava, nossa, ele é estranho. E aí falavam que ele já tinha matado uma pessoa. E uma vez a gente tava brincando de queimada, caiu a bola no quintal dele. Ele chegou com uma faca e fez assim, ó, na bola. Ele jogou, esfaqueou a bola na nossa frente. A bola deu uma explodida, assim, ele voltou pra casa. E assim, isso pra mim se tornou óbvio que ele tinha matado uma pessoa, porque ele esfaqueou a nossa bola de queimada.
Amiga, sabe? Você tá me contando toda a história da bruxa de 71 do Chaves.
É, tá mesmo.
Porque a bruxa de 71.
A bola era quadrada? Aquela que ele... Não.
Que a história da bruxa de 71 é que todo mundo tinha medo dela e chama ela de bruxa de 71 e tal. E aí tem um episódio que mostra a casa dela. Tipo, e tem toda… É, acho que o Chaves fica preso lá dentro.
Alguém
fica preso.
Os gatos, né?
Então, e aí, tipo, tem os gatos. E aí, tipo, a visão dele é muito horrível. Mas, na verdade, ela é tipo uma véia que mora sozinha. Só que a visão das crianças imaginava mil coisas. E esse episódio dá até pra chorar, se você assistir hoje em dia, sabe? Você fala assim, coitada, ela ficou… É, desumanizada, enfim, meteram o pau nela e ela era só uma senhorinha, sei lá, viúva, se não me engano.
Não, e a Mabê, gente, mostrando de onde vem essa veia aí do True Crime.
Tô chocada
crime
que você já tinha um clube investigativo.
Veia jornalística.
Maravilhoso.
Você assistiu Home Before Dark?
Não.
É uma série da Apple TV Plus, de uma menininha jornalista, que ela começa a investigar um assassinato na cidade e ela desvenda coisas, e é baseado em fatos.
É verdade.
Nossa, é uma ficção baseada em fatos. É muito bonitinha a série.
Vocês já viram Defendendo Jacob?
Nossa,
sim, muito bom.
Eu nunca vi, mas já
assiste,
recomendo muito.
Mabê, assiste. E tem um tema muito interessante que eu acho que é legal também pro Modos. Olha eu, super pauteira do Modos, né? Dando
eu
aqui,
amei. Pode mandar, amiga.
É, que é sobre o gene assassino.
Uhum.
Não sei se vocês já falaram, acho que não, né? Mas eu acho muito interessante esse assunto. Eu gostaria de saber mais e adorar se vocês falassem. Que é o gene assassino, que é tipo isso, né? Se você tem um gene assassino em você e tal, enfim. Eu não vou falar muito, porque entrega muito a série.
É, mas tem uns documentários sobre isso e tal, dessa origem. Que uns dizem que é lenda, outros dizem que faz sentido. E parece que é
muito estudo sobre isso de ser o ambiente… Ou ser genético, né?
Ser genético.
E ninguém consegue concordar. Tem teorias, teóricos, que publicam livros achando que cada um acha a sua teoria. Mas, assim, o que é mais comprovado é que é fruto da sociedade.
Uhum.
Né? Principalmente essas pessoas que são bem mais, tipo, serial killer, assim. Mas existe um padrão que muitos serial killers tinham problemas no cérebro, tinham algum tumor, tinha alguma coisa estranha. É comum também.
Sim, ele é um gene que é óbvio que o gene assassino é um nome que deram para um gene específico que mexe com você e te deixa violento. E aí os estudos, eu vi um documentário recentemente sobre isso, que os estudos, a galera que acredita nesse gene diz que esse gene tá presente sempre na mãe, que não é uma coisa do pai. Que todo mundo acha que o filho pega do pai, que o pai… Não, é um gene que vem da mãe. Então a mãe apresenta algumas coisas de violência e tal… ela pode ter esse gene que pegou da mãe dela e tal, e passa pros filhos, né? Tipo,
mas isso é uma teoria?
É uma teoria.
É, que tem muitas teorias. Mas ao mesmo tempo, se ela tem um gene que é violento, muito provavelmente essa criança foi criada num ambiente muito
total,
violento.
Total.
Então é muito difícil separar as coisas, assim.
Sim.
Eu tô lendo um livro também que fala um pouco disso. E tem, tipo, sério, não são 5 teorias. Tem, tipo, 30, sabe, 50 teorias. Tipo, um acha que é só o gene, um acha que é um tal coisa. E aí tem, tipo, 1000 opções, por que as pessoas são assim. Não tem um consenso, né?
Sim, caso
deixa
de caso.
Eu só vou ler só um último.
É, tem muitos casos diferentes. Tem caso que a pessoa tinha um puta tumor gigante no cérebro. Por isso que querem muito que serial killers, principalmente, doem o corpo pra ciência. Doem o cérebro pra estudos, né? Pra poder entender melhor e a gente poder prevenir isso, se possível. Mas não se tem ainda um consenso.
Tá, peraí tem tantos bons.
O máximo
aqui,
que conseguiram foi pegar serial killer pra ajudar a desvendar outros serial killers, né?
É, o Hannibal tá aí.
É.
Ajudando casos desde os anos 90.
O Ed Kemper ajudou, né? O Ed Kemper ajudou bastante. O Ted Bundy também.
O Ted Bundy teve, né, no doc do Netflix, das fitas lá, o jornalista lá, que é muito legal esse, porque mostra muito uma relação ali dos dois lados, né? O jornalista sendo influenciado e querendo influenciar, e o cara usando isso pra aparecer. E no final tem isso, né? Tipo, o FBI meio que contrata ele, enquanto ele tá preso pra morrer, botam ele pra desvendar, pra ajudar um cara que tinha um padrão parecido e tal. É muito louco.
É, eu vou ler dois rápidos aqui do Fak, pra gente encerrar, que são divertidos, tá? Pra gente terminar o auto astral.
Ah, vamos sim.
A primeira é: fala seus participantes do Casos de Família. Então já vê o que vem, né? Não sei se isso é bizarro, mas eu acho extremamente icônico. É que meus tios se casaram na Porta da Esperança do Silvio Santos. Já tentei achar o vídeo até na Deep Web, mas nunca tive sucesso.
Caramba.
Eu amo na real, a Porta da Esperança, caralho. Eu achava que
era
do Sérgio Malandro
um negócio que girava um número, assim. Tinha uma música.
Não é o do, da fumaça? Aquele que...
É, o Porta da o Porta da Esperança é o que abre uma vez ou outra. Pode ter o que você quer ou não, isso. Que era o negócio meio chato não. Também. Será que tem a sua máquina de costura, Dona Maria? Ai, tomara.
Aí você escolhe uma das portas.
Aí abria e tava vazio. Tipo isso.
Ah, é porque tipo assim, tinha a porta 1, 2, 3. Aí você fala 3, aí a 3 não tinha, era isso?
Não, não, esse daí era o... Esse era o Tentação.
Meu Deus, não
que
sei
era, tinha três não. Portas, você tinha aí. Aí tinha a porta dos desesperados. Tem muita porta na televisão, gente.
Tem muita
calma.
Porta,
tô muito confuso.
Mas qual que era a porta que tinha uma galera? Tipo, uma galera ia pra um lado e uma
tentação,
galera…
Tentação, esse é Tentação.
Esse é o Tentação. Mas...
Tentação.
Ah,
tentação. Passava um vídeo
porta
e falava assim…
Porta da Esperança é tipo uma pessoa só.
É, o Porta então, da Esperança era uma história.
A Porta da Esperança era isso, as pessoas queriam alguma coisa, era uma história e tal. E aí abria a porta no palco do Silvio, assim, uma porta, vinha uma fumaçona. Aí você via se tava ali ou não o que você queria. E às vezes não tava, era uma broxante. E aí tinha umas vezes que era muito assim, né? Tipo, era o amor da vida e tal. Aí vinha e tava o tiozinho com um ramo de flor, assim.
Ai, meu Deus!
Então acho que deve ter sido um caso
daí
desse.
Foi isso que entendi.
Ah, a
entendi.
Porta dos Desesperados era do Sérgio Malandro. Por isso que eu tava com a impressão
show,
do Sérgio
era?
Malandro.
Esse e qual que era um que tinha tipo um dado gigante que o Silvio Santos girava e ficava... Carnê do baú. Isso, aí ele girava e ficava a música. Aí era mó drama, aí você ficava assim, meu Deus. Aí o negócio começava a girar bem em slow motion, assim, ficava girando. Você falou, vai pegar, vai o três. Aí era muito emocionante.
Eu
era
o Carol que eu fazendo assistia. Barulho do dado girando.
É.
Procura, era isso, era.
Bom, então tem vários bons, gente. É isso. O nosso FAQ é sempre muito maravilhoso. A gente tem que fazer um dia só com os FAQs que não foram pro ar, porque, puxa, é muita coisa legal. Mas vou falar um último aqui, divertido, pra terminar o Alto Astral, que é... Vou ler, acho que posso ler o arroba dela, porque é legal. Arroba Marina Grande Champ. Minha história, na verdade, é bizarra e engraçada devido à inocência dos envolvidos. Mas, em resumo, dei um celular pro meu avô, daqueles antigos, que tem as teclas numéricas, só pra ele poder ligar quando saísse e a gente pudesse falar com eles. Uma noite eles acordam e vem o Santos da minha avó acendendo e apagando uma luz, que iluminava só o Santos. Eles acharam o plano de cima estava dando... Ah, eles acharam que o plano de cima estava dando um sinal. O plano de cima superior, né?
Sim.
Quer que seja. No outro dia, quando foram contar pro meu pai o ocorrido, meu pai foi até o quarto e viu que, na verdade, o celular estava acabando a bateria. Então ele acendia e apagava, dando alerta de que precisava ser carregado. E aí ela falou, eu amo essa história e amaria que ela fosse contada por vocês. Foi demais os modes. Ai, olha. Gente, muito bonitinha essa história. Ai.
Eu amo aqueles negócios de, tipo, que não entende tecnologia, sabe? Uhum. Tipo, que é meio fofinho, assim.
É, muito fofinho. Tipo, achou que era alguma coisa do Santos e tal, né? Aquela coisa sinistra, deu um medo, mas não. Era só o celular acabando a bateria.
E eu gosto muito dessa coisa do santo na casa, que é o santo que dá respostas, o santo que...
É.
Eu sempre cortei aquele, nossa, a santa que chora, sim. E não sei o quê. Pra mim, esse daí também era um dos episódios do Gugu que eu amava.
É,
que era a
tinha.
Santa que chorou, a imagem da santa não sei aonde, não sei o quê.
É o pão que tem a cara de Jesus.
Eu amava essa santa, e eu vou contar uma coisa que não tem nada a ver, mas é um caso bizarro. Lembra da menina que chorou diamante?
Uhum.
Lembro!
Gente, eu amo essa história.
Gente,
é óbvio que ela enfiava o diamante no olho, que horror.
Ela enfiava o diamante no olho, só que até descobrir isso, foi uma mulher chorando diamante, assim, semanas.
Eu gosto muito do Jesus na saboneteira da Fernanda Souza, pra mim. Esse daí foi a prova de que Jesus vai voltar, o anúncio dele foi na saboneteira da Fernanda Souza.
Eu amo também quando encontram Jesus no joelho de alguém.
A Dilma no joelho da Graciane Barbosa.
É isso aí, gente.
Eu amo mais que tudo.
A Dilma no joelho.
É tudo perfeito nessa frase, né? Dilma no joelho da Graciane.
Procura aí, Carol. Procura aí que é diversão garantida. Eu adorei que a gente começou com o Maníaco do Parque e tá terminando com a Dilma no joelho da Graciane, porque o Brasil é isso, né?
E o nosso
eu escrevi Dilma
também.
Joelho, apareceu Graciane pra
olá.
Sugestão.
Eu já ia te mandar, gente. Você achou?
Você falou
internautas
Graciane.
Vem Dilma Rousseff no aqui. Joelho de Graciane.
Gente,
é uma foto
mesmo.
Dela em pé
é a
e
Dilma.
Que parece o cabelinho da Dilma, assim, o joelho.
É mesmo, é a Dilma.
E a Foquinha é a Dilma? É a Dilma,
é a Dilma, sim.
É que o cabelo dela tá com uma forma que parece o cabelinho da Dilma pra cima, assim.
É perfeito.
Essa é a meta da vida, gente. Malhar até te ficar com a Dilma no joelho.
Com a Dilma no joelho.
Nossa, gente, mas eu tô chocada com o abdômen dela nessa foto, que horror.
Gente, a Graciane pra mim é tudo. É, eu preciso comentar dessa história, que quando o Bela achou que ela tinha sido sequestrada.
Ah, eu amo.
Mas ela tava no banheiro cagando.
É isso.
Que história é essa?
Tipo, ela tava com o intestino preso e daí ela ficou muito tempo no banheiro. E aí ele não conseguia achar ela pela casa, ele ligou pra polícia.
A casa devia ser grande.
Ele ligou,
né,
pra polícia?
Ele gritava pelo nome dela, ela não atendia, não falava. Ele falou com ela, ligava no celular, ela não atendia e tal. E aí provavelmente ela tava cagando há muito tempo, tentando cagar há muito tempo no banheiro. Com o celular do lado
com
de
esse
fora.
Abdômen dela, não dá pra cagar, né? Não tem nada ali dentro.
Então, aí ela falou isso. Ela falou, ah, eu como muito ovo. Ela ainda respondeu, justificando. Ela falou assim, ah, eu como muito ovo. E aí dá aquela fica preso o intestino, né? Ai. E aí ele chamou a polícia.
Ele chamou a polícia,
e a polícia,
amiga,
chegou lá, ela tava no banheiro cagando só. É
a polícia chegou?
A polícia chegou.
Nossa,
foi na casa.
Essa história é perfeita, sério.
E o polícia então, 24
mas
horas.
Mas onde eu tava quando tava acontecendo todos esses memes? O que eu tava fazendo?
Amiga, você... A Carol, às vezes, dá uma relapsada nesses memes.
Eu sou meio
lesada,
né?
Mas eu Mabê, o nosso sonho aqui do podcast é Graça e Belo aqui no programa, né?
Nossa, gente, melhor
amiga,
casal.
Você tem contatos? Você consegue?
Não, vai rolar. Mas a gente quer, como a gente tá nesse momento agora que a gente tá gravando remoto, a gente não quer gastar, a gente quer fazer coisas pessoalmente.
Tem pra bater aquela fotinha, né?
Não, vale a pena.
Imagina, a gente, nós quatro, eu não tô preparada pra esse episódio.
Eu quero olhar no olho.
Quer dizer que você gastou falar com a gente online?
Não, amiga.
Porque você não liga.
Não, amiga. A
deixando
gente amiga,
claro.
Só queria entender melhor isso.
Mas, Carol, estamos falando de Belo e Graciane, né?
Me perdoa.
Tudo bem.
Você tem a Dilma no joelho?
Entendeu?
Você tem a Dilma no joelho?
Você já tem... Carol, vocês já falaram que você foi sequestrada e você tava no banheiro com o intestino preso?
Olha, realmente não. Mas pelo menos eu já fui lá ao vivo no Dono da Razão.
Yes. Ah, é verdade.
A gente foi falar do casamento da Jéssica, que inclusive é amiga de Mabê. Olha aqui, ó, tudo tá tudo conectado.
Tudo interligado.
Tudo se conecta e a gente vai gravar mais, porque eu amei esse feat Modos da Razão. E eu tenho certeza que os doninhos vão amar, porque eles estavam pedindo. E a gente vai fazer mais
amiga,
vezes.
Sabe que eu tô muito ansiosa pra ver a nossa ilustração.
Ah,
vai ficar tudo.
Ah.
Não sei ainda.
Ai, eu tô muito curiosa.
Eu quero a Dilma no meu joelho, por favor.
Pode ser.
Ai, põe a Dilma no joelho da Mabê.
Então, a gente coloca uns easter
com
eggs.
Com óculos e um cabelinho azul.
A gente coloca uns easter eggs também. Coisas que só quem viu vai pegar no episódio, entendeu? Então pode ser a Dilma no joelho.
Eu vou estar de Gil Gomes, por exemplo.
Por isso, você vai estar com a mãozinha assim. E o microfoninho.
Tudo. Não, vai ser tudo. E a gente sempre fala também uma palavra pros nossos doninhos, pra eles comentarem nas redes sociais. Então, gente, ó.
É
a palavra
lance,
vai ser...
É, o lance da palavra é que a gente quer ver se eles ouvem até o final o podcast mesmo.
Até o final.
Fala pra gente entender o engajamento do podcast.
Sim.
E sempre é sucesso. Então, a gente vai falar Modos da Razão, pra levantar, né, essa parceria. Comentem Modos da Razão no post do Instagram do Donos da Razão, Donos da Razão Podcast, e também no do Modus Operandi, que é
@moduspod.
Boa. E, gente, queria agradecer aqui em nome deste casal, do Donos, a participação de vocês. Foi muito legal. Como eu falei, eu amo o podcast, não amo só vocês duas como amigas, como profissionais, mas amo o podcast mesmo. É muito legal e tá bombando muito, não é à toa. E amei esse feat. Obrigada.
Amiga, a gente agradece muito, de verdade.
Foi demais, a gente é muito fã e a gente ficaria horas aqui, tem que fazer parte 2, 3, 4, porque tem muitos casos pra gente falar aí, e a gente adora.
Mas ao vivo não quer, né, mas beleza.
Ao vivo quer também.
Você guardou, a Carol guardou, agora fudeu, vai mandar o WhatsApp depois quando acabar,
audião. Toda hora ela vai jogar na cara.
É. Daqui a pouco ela tá mandando mensagem assim, eu só acho que não,
mas eu queria aproveitar e fazer o merchan. Quem ainda nunca ouviu o Modus Operandi, entra lá em qualquer agregador de podcast, chama Modus Operandi, e a gente fala de crimes reais, e às vezes a gente fala de algumas ficções, mas é mais raro. E o nosso Instagram é @moduspod, quem quiser nos seguir lá, a gente tá dando dica toda sexta também de sériezinhas e coisas legais pra assistir.
Muito que bem.
Obrigada, gente.
Aqui é a Mabê, eu sou @ma_b no Instagram. E no Twitter é @mabebonafé.
E eu sou a Carol Moreira 3, porque a Zerinho já tinha. E aí ficou com esse 3 aí. E aí é isso. E eu tenho um canal no YouTube que fala de séries e filmes. E em breve teremos novidades. Vem aí.
Ah, vem aí, gente.
Vem aí.
Eu amo demais. Amo, vem aí, gente. E é isso, então. Estamos nas redes sociais também, Donos da Razão Podcast no Instagram, Donos da Razão Pod no Twitter. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram.
Até a próxima terça. É nóis.
Beijo. Esse programa é uma produção da Ralph Def. Produtor executivo Gus Lanzetta. Gerente de projeto Lídia Roncone. Produção e gravação Nicole Carça. Edição Henrique Machado.